Let's go, girls. Come on. I'm going...
Começando mais um CDF.
Aê! Tem um áudio de Bia agora.
Quando não tem Napa, agora tem Bia. Que bom.
O CDF Cast do portal Cueca de Fora. Ou, não sei.
É bom, né, tentar apresentar? É ontem agora?
Não sei por que tu tem tanta dificuldade.
É, meu nome é Thiago Icari, estou aqui hoje com Arthur Bárbara.
Pensei que teu nome era Bia.
Bia.
Elas acham que eu sou menina?
O quê? Caralho, velho, que merda. Ai, como é boa a voz de Flapjack, velho. Faz toda a diferença. Bia, mas o que importa é a barba que está no seu coração.
Isso. A barba externa.
Exato, ela é ilusória. Enfim, estamos hoje aqui, pessoal, com duas convidadas para falar de um tema muito bacana. A primeira que já esteve aqui conosco antes, Marcela Momo.
Obrigada, olá.
Hello.
Olá.
Olá. E estreando aqui na primeira vez no nosso podcast, Olga.
Oi.
Diabolik. Olha, lembrei. Olha.
Ela tem lembrado.
Internet 1.0, hein, galera? Seja bem-vinda, Olga.
Oi.
Então, pessoal, Bia, qual é o tema de hoje?
O tema de hoje é feminismo nas mídias de entretenimento.
Por que escolhemos esse tema, Bia?
Porque este é o mês de março, mês das mulheres.
Este mês que estamos gravando.
E eu não sei se o podcast vai sair nesse mês, então...
Eu não sei se o podcast vai sair esse ano.
Isso. Pode ser 2017, pode ser 2026, quem sabe?
Volta fria.
Volta fria.
Enfim, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a presença da mulher nas mais diversas obras, nas mídias em gerais.
Quadrinhos, filmes, séries e coisas que a gente...
Tudo que a gente lembrar.
É, sim.
Exato. Então, assim, é um tema um pouquinho mais sério. Possa ser que
a gente nunca vai levar a sério, né?
Não tão quanto poderíamos, mas a gente vai tentar também abordar, assim, nos próximos podcasts, que devem sair nos próximos 7 anos.
E pros próximos 10 episódios.
Uns 3-4 temas mais polêmicos. Porque a gente quer audiência.
Isso, exato.
Então, eu espero que vocês gostem e a gente volta depois da musiquinha. Eita, a gente não tem mais Napa pra falar.
Ah, dos fãs.
Tu tá ligado que eu realmente fico esperando, né, isso? Porque eu já tava acostumado com o Napa fazer essa merda.
Sim,
filha da
saudades.
Puta. Casou. Cara, eu não tenho tempo pra isso, mas não. Casou. Eu sei o que
é. Virou gente aí.
É sério,
esse
velho?
Esse povo tira a gente. Tem que fazer.
Eu quero muito que tenha sido o Fu, mas eu sei que foi Bia, tá ligado?
Você tá.
Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, cada um pode trazer nessa primeira rodada, tanto faz, quadrinhos, cinema, literatura, independe disso. Não é necessário, por exemplo, eu tá trazendo quadrinho e todo mundo trazer quadrinho na sequência, mas do mesmo jeito vocês também, se eu trouxer um quadrinho e vocês lembrarem de outro, podem ir falando, beleza? Quem quer começar?
Eu acho que era legal a gente começar com a ideia do teste de Bechdel, que
agora a gente sabe falar ele.
Isso.
Teste de Bechdel.
Porque algumas pessoas não conhecem, né? Eu sei que muita gente do meio nerd aí conhece, mas basicamente é um teste criado ou introduzido no conhecimento geral pela Alison Bechdel, que diz que as regras básicas para se ter um filme ou uma mídia de qualquer maneira é verdadeiramente feminista, né? Deveria seguir 3 regras. Uma, deve ter pelo menos 2 mulheres. 2. Elas devem conversar uma com a outra. E 3, sobre alguma coisa que não seja um homem. Que...
E elas devem ter nomes também, sim, né? Assim, porque até isso é difícil. Isso. Não é nem isso. É assim, ela não é a mãe ou a namorada. Ela tem um nome e ela conversa com outra mulher que também tem um nome. Só
exato.
Isso
ela
já...
Ela não é um estereótipo.
Isso, outra variação é que a conversa deve ter pelo menos 60 segundos também.
Não, e assim, não é nem 60 segundos. Na sequência, tá entendendo assim?
Uh-huh.
É juntando.
É um negócio que eu até tava falando com o pessoal, é que o quanto, assim, tipo, parece ser uma regra simples, né, assim, no final das contas, mas se você for parar todas as grandes obras que a gente gosta muito, não tem, não podem ser aplicadas, tipo, Star Wars você não pode aplicar isso.
Não tem nem duas mulheres.
Exato, e em Star Wars literalmente só tem duas mulheres. Os seis filmes originais, tá entendendo?
Três originais.
Que é a tia do Luke, que ela só conversa com o marido, o tio Owen.
Uhum.
E tipo, é tanto que eu não tô conseguindo lembrar o nome da tia agora.
Pero.
Pronto. E a Leia, que ela não conversa com mais nenhuma outra mulher durante o filme inteiro.
E aquela comandante, né, que fala do roubo dos planos da Estrela da Morte, mas é super rápido também. Não sei nem se a gente sabe esse nome.
Não lembrava também.
Dela, velho.
É um pouco antes de eles atacarem, acho que é no Império. E sim, esse teste, assim, não quer dizer que se o filme não passa, ele é machista. Ou se o filme passa no teste, ele automaticamente é feminista. Na verdade, é só uma forma de mostrar, pelo menor denominador comum, que nem isso alguns filmes conseguem fazer. E é mais um instrumento para mostrar a questão da diversidade em vários filmes. Então, assim, não quer dizer que aquele filme, por isso, seja ruim ou seja machista. O problema é quando você vê isso acontecendo em vários filmes, né? Assim, eu tenho um vídeo que foi quando eu entrei em contato primeiramente com o teste, que é da Anitta Sarkeesian, do canal Feminist Frequency, que ela falava dos indicados ao Oscar de 2013. E aí mostrava, assim, dos indicados, quantos passavam no teste. Então é mais uma metragem, né? Pra você, um indicador da representação e não necessariamente do feminismo, assim, né? Naquela obra. Porque essa conversa pode ser também sobre qualquer coisa, mas só o fato de não ser, por exemplo, né, relacionada a um homem já é diferente. Já são poucos filmes que conseguem.
Acaba mostrando se o filme conseguiu trazer uma personagem feminina, se significativo ou não, né?
É um teste. Minimamente, né? Significativamente.
É verdade.
É transformar realmente aquele personagem em um personagem, tá? Quando você, Olga e Momo pode ser também, até que saiba, no mesmo nível, assim, quando você tá criando uma história, seja ela ficcional ou não, você sabe, tipo, os personagens apresentados lá, você tem, principalmente em mídia visual, eles têm pouquíssimo tempo de tela, né, assim, no balanço geral. Então, quando você tá fazendo um roteiro em cima disso, você sabe que tudo aquilo que é apresentado, ele tem que ter um motivo, né? Então, o que muitas vezes a gente vê até em filmes, em quadrinhos mesmo, séries, é que certos personagens, eles são muito figurativos. E assim, estão lá por quê? Ah, porque tem que ter. Não, mas não custa a gente gastar um tempinho pra aprofundar esse personagem. Não, não, porque o nosso foco é fulano. E normalmente fulano, nesse caso, é um homem com uma construção rasa ou não, mas assim, o foco é direcionado exclusivamente a ele. Então, quando certos personagens... Por isso que as pessoas às vezes taxam, né? Quem reclama de, não tem mulheres, não tem negros, não tem outras etnias em cinema, principalmente... É porque tudo é resumido a estereótipos. Não, o árabe, ele é só um árabe. Bota um turbante na cabeça dele que você não precisa dar mais nenhum aprofundamento a esse personagem.
E um sotaquezinho engraçado.
Pronto, sim. E o sotaque, tá entendendo? E assim, quando você para pra pensar, eu vejo algumas pessoas reclamando assim: eu não preciso de representatividade, né, em mídia, não sei o quê. Eu sou autossuficiente em relação a isso. É muito triste você pensar isso, porque normalmente quem fala isso é justamente quem é representado mais facilmente em qualquer filme. Eu dou até o exemplo do cosplay, né? Que todos nós aqui já frequentamos ou ainda frequentam eventos de cultura japonesa. É muito fácil para um homem ou para uma mulher branca, no caso, não que vá ser esse realmente o foco do podcast e tal, mas assim, é muito fácil você ser um personagem, tá? Você fazer um cosplay, porque normalmente ele é voltado para alguém magro, branco, e tipo, na verdade, com um biotipo padrão, por assim dizer, tá ligado? Dentro de uma certa medianidade.
Assim, eu saindo um pouco da diversidade, mas ainda dentro do tema, eu faço cosplay e eu gosto de personagens interessantes. É muito difícil achar uma personagem feminina realmente interessante, que não seja, que não se vista com spandex e vinil e pareça uma piriguete.
Pois
é muito difícil.
Véio.
E não tem nada de errado com personagens assim. O problema é a quantidade.
Exato.
Né, a massificação desse estereótipo, desse tipo.
É tipo, é sempre uma caixinha que você recorre. É sempre aquela mesma fórmula, aquele mesmo tipo de personagem. Ou se você for levar em consideração a mídia japonesa, ou é a menina kawaii, fofinha, com cara de criança, ou
um
é a mulher. Ou é a mulher, tipo, a peitão, com pouca roupa, e é isso aí.
Que é um dos motivos, até, que eu em outros grupos eu discuto muito, é que alguém tava tentando me vender aquele Kill la Kill. E assim, eu assisti o primeiro episódio e disse, velho, não dá, porque assim, não tem motivo pra essa roupa, não tem motivo pro, tipo, pros closes, tá entendendo? Assim, o jogo de câmeras da animação e tal. Só, beleza, se eu tivesse ainda 16 anos e tivesse uma internet discada, eu com certeza iria assistir esse negócio, mas por outros motivos. Mas por outros motivos. Eu não preciso disso. Então, quando eu paro pra assistir um negócio desse, me incomoda, assim, porque, ok, isso aqui me agride já, tá entendendo? Assim, eu não quero ficar assistindo um anime de calcinha, tá ligado? Aí eu vou pra outras obras que eu vejo que tá todo mundo falando que é popular. Todas elas têm essa mesma construção. É assim, beleza, o Japão é um parêntese, né? Ele é um produto à par. Ele é a própria síndrome de Galápagos, né? Então, ele vai funcionar de maneira diferente pro resto do mundo. Mas a gente continua consumindo esse tipo de produto, sem uma crítica em cima, tá entendendo? Sem uma... Não, pera. A gente realmente precisa fazer isso? Realmente precisa dessa propagação de estereótipos? Então, assim, eu particularmente me sinto muito incomodado e eu já parei mesmo de acompanhar certos produtos por causa disso.
Só voltando um pouco pro teste, também, outra coisa que ele acaba revelando, assim, é um outro fenômeno que a gente chama de complexo de Smurfett, que é quando só tem uma mulher num grupo, né, ou num elenco masculino. Então, assim, ao questionar se existem duas mulheres nessa história, geralmente, alguns filmes onde só existe uma mulher, ela não entra em contato com outras. Então, ela tá ali só pra não ser aquele grupo só de macho. Uhum. E, ao mesmo tempo, ela não tem interações significativas com outras mulheres. E aí, isso que você tava falando também da questão de ser apelativo ou de ser repetitivo, pra mim também, chega um ponto em que deixa de ser só uma questão de representar as minorias e passa a ser também de criatividade mesmo, assim.
Uhum.
De será que a gente só tem essa história pra contar? Será que toda história precisa ser assim? Será que a gente não tá perdendo de ver histórias de pessoas que são diferentes da gente? O que é que essas pessoas têm a dizer?
Eu lembrei até de um outro clichê muito forte, e em qualquer mídia também, que é assim, num caso desse que tenha um grupo de 5 pessoas e eles colocam em uma mulher, a antagonista dessa mulher vai ser outra mulher, tá entendendo?
Sim. Uhum.
É muito forte, esse tipo, por exemplo, e olha que eu de verdade, eu gosto muito de Guardiões da Galáxia.
Uhum.
É um ótimo filme, assim, ele pra mim funciona, tipo, a questão, no caso, eu posso estar sendo muito superficial, mas a questão feminista ali, ela não é importante porque a história que tá sendo contada, ela é contada de maneira muito rasa. Então, assim, ela é só um filme divertido. Mas a antagonista dela é a Nebula. E assim, tipo, de novo, a segunda mulher que aparece basicamente como personagem de destaque é uma mulher pra ser antagonista de outra mulher. E eu vejo muita discussão disso em certos grupos, que assim, é colocando mulheres pra brigar. Aí eu lembro do Deadpool, numa cena super curtinha, que ele vai bater numa mulher e ele, aí, eu não sei se eu posso bater em você, se é machismo por eu estar batendo em você, ou se é machismo eu não bater
em você. Não bater
em você. É assim, ele é uma frase tão simples, é pra ser engraçada só, mas ela pode lhe fazer ter um pensamento mais profundo em relação a isso. E assim,
que na verdade ele também quebra esse paradigma que na verdade a antagonista feminina da coisa não briga com a mulher.
Exato, então, essa até a continuação da parada. No final das contas, a Gina Carano, a personagem da Gina, é Angel, né?
Angel,
isso. Isso. A Angel, ela briga com Colossus. E assim, beleza que é uma luta meio wrestling, né? Assim, é mais agarrão, tem algumas porradas e tal. Mas assim, é uma briga muito bacana e em nenhum momento momento, eu, como espectador, me questiono, pô, será que isso aqui tá certo dele tá brigando com ela? Não, ela é uma personagem forte, ela é uma personagem não é profunda, mas assim, ela tem a mesma profundidade do
Colossus.
Do Colossus, tá ligado? Então assim, você não leva a questão do gênero pra essa questão.
Não só isso, como assim, a gente tava falando de filme de ação nesse caso, então tem aquele que também assim, as duas mulheres brigando é sexy, né? Porque até isso, assim, geralmente são bonitas e tal. Mas o próprio teste de Bechdel, ele tem uma... Justamente, ele tem uma falha porque ele não é feito pra abarcar tudo, né? Ele é só uma métrica. Mas, por exemplo, principalmente em show de mangá, às vezes elas têm interações, só que tem o clichê também de mulheres como inimigas, mulheres como rivais, né? Então,
amigas e rivais, já.
Amigas.
A novela da vida.
Caralho.
Então, assim.
Parabéns, noveleiras.
Até isso, né, de ter, assim, mostrar amizades e mulheres como mentoras, esse tipo de papel mesmo, não é muito comum. E quando você, até isso, como você estava falando no caso do Deadpool, quando alguém faz um pouquinho diferente, já chama atenção, porque na nossa cabeça, quando eles vão pra briga, o certo, entre aspas, seriam as duas...
É o esperado, né?
É o esperado, e aí ele quebra um pouco com isso e já é legal.
E tem gente nesse podcast que tava reclamando do filme.
eu acho engraçado perceber o seguinte, eu tava no Nerd Debate comentando justamente de
não
Deadpool.
Pode fazer propaganda de outros podcasts.
Aquele podcast
eu estava num podcast amigo e rival. E aí foi, eu comentei justamente que, olha, eles se preocuparam com o lado feminista da coisa, quer dizer, tipo, a menina, a namorada do cara virou donzela em perigo, ainda tem meio que resolveu alguma coisa, mas quase não fez nada, podia ter elaborado melhor isso. Mas só que se preocuparam em colocar... Não, quem venceu de fato a menina lá, a mulherona lá, foi a menina, a Miss Adolescente Negasônica, foi quem ganhou dela. E teve outra ceninha lá com comentário, com piadinha, mas também era verdade, que é o que vocês já comentaram aí, daquela piadinha lá no meio. Ah, não sei se eu bato, se eu não bato. E aí eu comentei isso como uma vantagem. Agora vocês estão comentando que, na verdade, é meio estereotipado também, né? Simplesmente colocar sempre duas mulheres pra brigar no fim das contas.
Mas assim, 90% da luta é contra o Colossus. Tá
não, sim, contra o Colossus.
E ela
não,
ia ganhar, por sinal.
Sim, é verdade. Mas o que eu queria comentar é que eu vi como uma coisa boa. Então eu tenho certeza que mesmo o pessoal que se preocupa com isso em Hollywood também entende errado que nem eu.
Eu diria errado, não, mas assim...
Não, mas não percebe qual é o problema, entendeu?
Uhum.
Porque também tem isso, assim, por exemplo, coisas de roteiro mesmo, né? Acaba que o roteiro repete coisas que deram certo em outros. Então quando você não tem justamente a questão da diversidade... Você acaba repetindo a mesma história, assim. E tem uma coisa que a Santiago falou, que é quando tava falando em Deadpool, que é a coisa assim, não é um filme sério, que assim, que se preocupe com isso, né? Assim, é só pela diversão. Mas também, quando a gente fala em diversidade, é em tudo mesmo, sabe? Assim, e não é difícil. O interessante é isso, assim. Não...
Porque esse tipo de mudança não é através de uma grande evolução ou de uma grande briga. É uma coisa que você vai introduzindo quando você acha que seja pertinente. É você perceber que a fórmula precisa ser mudada.
E nas pequenas coisas, né? Assim, por exemplo, então, assim, tava falando de Deadpool, que eu lembre, eu acho que ele não passa no teste de Bechdel.
Não passa.
Né? Não,
nenhuma das mulheres interage entre si.
Da gente tem três personagens.
All Blind, a Vanessa, a Gina, a Angel e a Negasonic.
Isso, então
eu
assim, aí...
Eu não lembro quem é All Blind.
É a velha.
É a velha.
Ah, velha.
Aí, assim...
Blind.
Então, assim, como a gente falou antes, tem esse aspecto positivo da questão da luta, tem o fato de que a Vanessa se liberta sozinha, né? Assim, com ajuda, mas sozinha. É, mas tem aspectos que poderia ser melhor e outros em que ele já tem um avanço. E aí é aquela coisa também de que a gente, enquanto mulher, consome esse material e gosta e quer se divertir também, assim, não quer ter que analisar tudo, né, pra ou que algo fale só sobre isso, pra que a gente possa aproveitar, que é outro assim, na minha opinião, erro que as pessoas fazem, assim, achar, eu não posso gostar de nada que não preencha esses quesitos aqui, porque nada vai ser perfeito, mas ao mesmo tempo não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Pois então, e como o Fu falou, assim, isso exige um esforço consciente de tentar perceber certas coisas em que poderiam ser mudadas, mas também não é de uma hora para outra. Mas se a gente também não critica e não faz nada, vai continuar como é, tá contribuindo para esse cenário. No próprio Deadpool tem uma frasezinha que fez parte da campanha de marketing também, que é a questão de o seu namorado trouxe você e disse que era um filme romântico. É uma coisa comum? Mas, por exemplo, em vários outros tipos de mídia, inclusive podcast, muitas pessoas falam sempre para o público que gosta de histórias de heróis, que gosta de quadrinhos, sempre como se estivesse falando só para os homens, né? Assim, como se não tivesse também meninas que gostam disso, ou que poderiam gostar se não tivesse essa barreira e esse estereótipo. Então, assim, é só pra dizer que tem coisas que são da pré-produção dos filmes, das séries e tal, tem coisas que são no próprio filme e a reação das pessoas depois, a questão da crítica e tudo mais. É bem amplo, mas tudo tem a ver com pequenas ações, com pequenas coisas.
Vou fazer só um parênteses de uma situação que aconteceu comigo agora, setembro, outubro. Eu tava assistindo a palestra do Vitor e da Luca Fage, né? Autor de Laços, autor de Valente, diversas HQs. Os dois separados, tanto quanto os dois juntos, né? São irmãos. Pra quem não conhece, mas eu acho que todo mundo que acompanha o nosso podcast, eles sabem mais ou menos quem são. E durante a conversa, assim, a Lu, ela é muito engajada, né? Ela faz parte da Ladies Comics. Então, assim, durante a conversa eu tava dizendo, olha, eu tento sempre quando eu tô, assim, apresentar certas HQs pra amigas minhas, enfim, né? Assim, pessoas que têm pouco contato com a mídia, que eu gosto tanto, né? Eu consumo bastante. E eu sempre uso como porta de entrada, assim, HQs mais, como é que eu vou dizer, menos violentas, né? E eu dei o exemplo assim, dá Laços pra uma amiga sua, pra uma namorada, pra qualquer mulher, assim, ele é muito bacana em relação a isso. E um rapaz depois que eu fiz a pergunta lá, ela me respondeu, o rapaz fez um comentário assim, disse, olha, querendo ou não, você ainda, o rapaz anterior que era comigo, ele nem percebeu, mas ele já subentende que, assim, pra apresentar pra uma mulher, ele tem que pegar um produto mais leve.
Sim.
E foi assim, foi um acaso muito infeliz, assim, da minha parte, que eu tava com pressa de falar logo e acabei não sendo tão profundo quanto podia, mas na verdade era, o que eu queria dizer naquele momento não era que esse é o tipo de HQ que mulher lê, não, esse é o tipo de HQ que ela tem uma linha mais simples, assim, é uma história sem, não sem profundidade, mas sem necessidade de você conhecer material anterior, pra absorver ela 100%. E assim, por ter um traço mais leve, e quando você mira em pessoas que não leem tanto quadrinho, porque eu ainda acho quadrinho um produto midiático muito específico. Não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo quem vai querer consumir. Então, quando você pega obras de sucesso, por assim dizer, ou obras mais visualmente agradáveis, é mais fácil você conseguir introduzir essa pessoa a ir procurando, assim. Ninguém começa já lendo... Eu, pelo menos, eu espero que você não comece assim, que você vai ficar maluco. Você não começa lendo Garth Ennis e Steve Ditko. Você não começa com essa dupla, tá entendendo? Porque, assim, é um quadrinho muito cru, é muito violento. Então, assim, pra uma pessoa que ela não tá acostumada com isso, vai ser um choque muito grande. Então, você acaba começando por obras mais simples. E quando foi lá fora, né, quando a gente saiu tudinho e ficou o pessoal conversando na frente da palestra, ele já tinha acabado, eu corri atrás do cara e disse, não, olha, na verdade eu acabei me expressando mal, o que eu queria dizer era isso. Aí ele foi respondendo, não, mas você percebe que lá no fundo você possivelmente pensou nisso, não, isso aqui é um quadrinho pra mulher, tá entendendo? Aí eu disse, não, porque eu comprei, tá ligado, pra mim. Então, assim, eu não...
Você
eu
tem
não,
certeza
eu...
que você não pensou nisso, cara?
Mas aí eu disse a ele, olha, eu não costumo dar de presente nada que eu não consuma. Uhum. Então, assim, é aquela de novo, é aquela falta do seu conhecimento sobre mim e do que eu posso falar e ser mal interpretado, tá entendendo?
Tu faz isso já pra pegar emprestado, né, cara?
Não vamos entrar em relação a isso.
E também, assim, da mesma forma, com as personagens, em termos de fãs, tem um estereótipo também, assim, do que as mulheres gostam, do que é pra mulherzinha.
Pergunta ao
ou não. Exatamente. E aí, isso, assim, justamente tem mulher que gosta de filme de terror, tem mulher que gosta de filme de ação. Só que, e assim, isso desde sempre, não é algo que é novo. Mas até a liberdade de se expressar nesses meios, né, que são as comunidades que são mais machistas, acaba fazendo com que algumas pessoas não se exponham, assim, né, não... Ou até se expõem, mas a gente não vê, porque não tem essa representação toda.
Agora, no lançamento do Star Wars novo, do sétimo, né?
Ah, Daisy.
Eu fui um pouco criticada, porque eu queria que tivesse a versão maior da boneca da Rey.
Uhum.
E aí, ouvi falando pra mim, porque mulher só gosta de personagem feminino. Eu nada disso. Eu gosto dela porque ela é uma personagem feminina
ela é
personagem forte.
E apesar
ela é uma personagem principal foda. Independente dela ser mulher ou não, eu gostei dela. E eu gostei porque ela é feminina e ela é forte. Ela é um personagem interessante. Então, assim, existe um pouco dessa necessidade de criticar as escolhas, né? E falta um pouco dessa... Porque não tem nada errado você gostar de personagens femininas. Não tem... Se você gosta do estilo kawaii, da menininha, da donzela em perigo e tal, não tem problema nenhum. O problema é a fórmula que se repete, é a coisa que não sai do lugar. E quando sai, as pessoas ainda são incapazes de enxergar que isso saiu do canto, entendeu? Que a coisa evoluiu um pouco.
Esse negócio da boneca foi bem engraçado, porque o primeiro bafafá que teve foi porque não tinha boneca do Finn, não tinha um boneco do Finn que fosse pras crianças, e tinha crianças negras que queriam comprar. Começou o bafafá e todo mundo dando aquele apoio. Aí quando começou a vir pessoas discutindo que queriam comprar a boneca da... Não tinha boneca da Rey, daquela versão que é um preço mais acessível também. Só tinha uma versãozinha dela, bem pequenininha, de capacete, em cima daquele automóvelzinho dela.
Sim, o Magnum gigante.
Aí começou o povo falar, negócio feminista, não sei o quê, o que é que tem? Aí, tipo, gente, é a personagem principal, como assim não tem?
Pois é.
E além de tudo isso, é como, há um preconceito como se as pessoas não quisessem que seus filhos meninos comprassem uma boneca.
Mas existe, né? A verdade é essa, que realmente a construção social que a gente tem é que, tipo, uma menina, ela pode comprar um boneco, assim, tipo, desde que seja... Exato. Desde que seja namorado da boneca dela.
Exato.
Mas um menino, ele não pode comprar a namorada, por exemplo, tá entendendo? De um personagem masculino que ele tenha. Tem toda essa construção também, né?
Essas barreiras, né, que a gente esbarra. Então, assim, sei lá, o filme fez o papel dele de ter uma representatividade legal. Mas aí, por exemplo...
A gente mata.
É, no caso de Vingadores ou de Guardiões da Galáxia. Se você vai aqui mesmo, assim, né? Na Riachuelo, na Marisa. Tenta achar uma camisa que tenha a equipe toda. Eu não quero nem só a Viúva Negra. Eu quero, né? Mas, assim, digamos... Digamos que eu quero comprar pra minha irmã, pro meu irmão, um com a equipe toda. Não tem. Eles tiram porque justamente por isso, né? Ah, o menino não vai querer vestir a camisa que tem a mulher, mas, gente, por quê?
Exato.
O próprio... E agora que vai ter um de Cavaleiro Zodíaco, aí no release era pro público infantil masculino. Gente, como assim?
Pois é, nesse caso, Cavaleiros que já não tem muitas mulheres, aí o cara faz uma linha de camisas exclusivamente masculinas. E assim, não é como se... Eu não tô nem dizendo pra esse investidor maluco que ele faça 50-50, tipo, 50% de camisas e 50% de camisetas. Porque a gente sabe até que o anime em si, ele não tem um público 50% feminino, pelo menos pelo que você vê em eventos e tal. Mas assim, é sério que não pode ter, sei lá, 30% ou 25% de baby look, de camiseta feminina? Qual é a...
E isso não é também... Ah, mas a gente tá se alongando bem muito, mas assim...
É, a gente ainda não sabe... A gente tá ligado que vai ficar possivelmente só nisso, a gente vai fazer uma parte 2.
Mas é assim, justamente, como eu leio bastante sobre isso, não é só uma questão de preconceito em si, sabe? É uma decisão de marketing de criar duas linhas, e essa divisão do gênero, né, do binário, é muito pra isso. Então, assim, meninas compram coisas de princesa, meninos compram coisas de heróis. Então, assim, qualquer coisa que desvie disso, ou como no caso do Lego, um tempo desse, né? Que criou uma segunda divisão, que era o Lego Friends, só pra meninas. Eles querem duplicar o número de coisas, restringindo as opções que a pessoa tenha. Então, como você disse, assim, não precisa ser 50%. Mas, assim, na época que Cavaleiros bombou aqui, né, que passava na Manchete e tal, tinha muito produto pirata, né? Então, assim, eu lembro que eu e as minhas amigas tínhamos camisas de Cavaleiros do Zodíaco pirata. Eu tenho uma foto com a camisa do Shiryu, que é, tipo, não é pra menina, né? Assim, era uma camisa normal, na minha cabeça nem existia essa diferenciação. Mas porque a gente assistia, a gente gostava, a gente comentava. Então, assim, sempre vai ter esse público tá aí e tá desde sempre, não é uma coisa
que
nova.
Tá surgindo agora com essa moda de filmes de heróis, né?
Tá ampliando, né? E nos próprios filmes de heróis, as estatísticas são de que é 50% a 50%. Tanto é que Guardiões teve mais arrecadação até por conta disso, assim, porque acho que superou, né, o público feminino. Até porque ele era o que não tinha tanta conexão com o universo Marvel em geral. Então, assim, tem muito isso, assim, de o cara levar a namorada pra assistir um filme a contragosto, né? Vamos ver um filme de ação. É porque eu quero ver, e aí depois você me leva pra assistir uma comédia romântica.
Pra compensar.
Só que isso é uma possibilidade, né? Tipo, e as mulheres que gostam de filme de herói, de filme de ação, elas não são exceção. E elas não são, assim, sei lá, pra chamar atenção ou coisa assim.
E mesmo, assim, você pensa, o meio nerd da coisa, ele é um pouco mais evoluído, entre aspas, vamos dizer assim. O pessoal é mais educado, entre aspas, muitas aspas. Mas, de toda forma, vocês, Arthur, Ful e Kari, vocês têm um certo pensamento... com a ótica da necessidade.
Somos pessoas evoluídas.
A controvérsia.
Só que eu tenho amigos nerds que propagam que o, assim, 100%... não queria citar nomes, mas... que tipo, às vezes até sem querer, mas que denigre a imagem feminina, assim, totalmente de graça, mas às vezes sem nem perceber que tá fazendo isso.
Ah, então não é Ravel, não. Beijo, Ravel.
Então, acontece, entendeu? Acontece muito.
Até por conta da mídia, né, assim.
Exato.
Isso, exato.
Por essa falta de azeite.
Vamos passar pros azeites. Eu tô trabalhando com essa parte de programação e eu vi, tipo, matérias sair um pouquinho, só desviar um pouquinho do entretenimento, mas eu vi matérias que mostram que quando os programadores descobrem que aquele código foi escrito por uma mulher, eles criticam muito mais do que quando eles sabem e quando eles não sabem se foi escrito por um homem ou por uma mulher.
Uhum.
E isso já é uma coisa já, tipo, gravada a ferro e fogo na pessoa, entendeu? Não tem.
É, tanto é inconsciente quanto às vezes acontece de preconceito das próprias meninas.
É.
Né? Assim, às vezes a gente acha que é uma exclusividade, mas todo mundo tá nesse meio, né? Todo mundo tá exposto a essa cultura mesmo.
É.
Olha, eu vou falar um negócio que é feio de admitir isso, mas eu faço, certo? E eu sei que eu estou errado e eu às vezes eu tento mudar. Mas, por exemplo, apesar de eu estar sempre nessas discussões sobre tudo, tipo, não só sobre feminismo, mas como racismo, homofobia e tal. Por exemplo, quando eu vou para a academia, existe um machismo em mim. Porque quando eu vou na academia e a criatura do meu lado é uma mulher e ela está pegando a mesma quantidade de peso que eu ignoro que essa mulher pode estar na academia há 10 anos. Eu vou lá e boto o mesmo peso, no mínimo o mesmo peso que ela, ou uma barra a mais, tá entendendo?
Uhum.
E eu sei que, tipo, é o quê? Isso é o machismo gritando na minha cabeça. Por mais que eu conscientemente, né, nem inconscientemente. Conscientemente eu saiba, não, velho, pera, essa pessoa pode estar treinando há muito mais tempo do que eu.
Uhum.
Mas é uma construção assim já de só quando eu chego em casa que eu já tô frio, de velho, que merda que eu tô fazendo. Porque isso é uma forma de propaganda, de propagar. Entendendo? Essa história que eu estou ignorando que ela pode ser que ela é melhor do que eu nesse aspecto. E muitas vezes isso acontece também para outras mídias, para mídia em geral. De você, você competir pelo gênero, não pela qualidade que você pode apresentar ou aquela outra pessoa pode apresentar.
E por isso que é importante, como o Momo tava falando, a questão do menino brincar com a boneca ou algo assim, de ter exemplos positivos femininos que os meninos possam se espelhar também. Que justamente pra nas meninas não é visto como ruim, né? Você querer ser como Superman, ou querer ser como Capitão América, não sei.
Uhum.
Mas tem uma deficiência desses modelos mesmo para os meninos, para você ver que você poder se espelhar em alguém que é diferente de ti, seja do que for, né? Seja questão de sexualidade ou de etnia e tal.
Assim, note que esse se espelhar aqui no sentido de assim, se comparar com as pessoas e ver que outros tipos diferentes também existem, né? Assim, pra tipo, o menino não ficar com a impressão que não, só homem que pode ser forte, só homem que pode fazer as coisas, uma mulher também.
Você falou de uma mulher ser melhor e tal, uma das minhas cenas favoritas de Mad Max é quando ele passa pra ela o rifle.
Exato.
Porque ele sabe que...
Já deu dois tiros de merda.
E é tudo simples, assim, mas é raríssimo de você ver uma situação como aquela, assim. Tipo, ele não faz nenhum comentário. É só a realidade do fato que ele tentou e não conseguiu.
Exato. Eu acho que a gente vai ter até um pedaço especial só pra Mad Max.
No podcast, você quis dizer.
Não, dentro desse podcast, eu acho que a gente vai falar muito só dele. Né, assim, em relação a isso, porque ele é uma quebra de paradigmas, eu não diria. Além de ser clichê, não é necessariamente só isso.
Você começou com quebra de, vai ter que terminar com paradigma.
É, exato.
Quarta parede, talvez.
Eu tava lembrando de um negócio nesse. Enquanto tu tava falando da camisa dos Vingadores, que ele tem uma resposta, mas é uma resposta ruim. Por exemplo, a gente já tá no 12º ou é 11º filme da Marvel, certo? Desde 2008, começando com o primeiro Homem de Ferro e terminando agora com Homem-Formiga, né? Se eu não me engano, foram 11 filmes até agora. Então, assim, esse tempo todo, a Viúva Negra ainda não teve um filme dela. E a DC, aos trancos e barrancos, com a porcaria do Man of Steel, o que tá vindo agora, Batman vs Superman, ela já anunciou e já tá em gravação o filme da Mulher Maravilha. Que, assim, né, que em termos de herói, ela é o ícone, né, feminino dentro dos quadrinhos. É, eu tava conversando com um colega meu justamente em relação a isso. Tipo, pô, a Marvel que quebrou tanta coisa assim, né? Que ela criou a fórmula de super-heróis, né? Basicamente, pro cinema. Ela não consegue lançar um filme da Viúva Negra. Enquanto a DC tá chegando agora, já botou a Mulher Maravilha em foco, né? Tipo, vai ter uma participação importante dentro do filme do Batman vs Super-Homem e tal. E a discussão era, por que a Marvel ainda não fez isso, né? Tipo, não só de produtos da Viúva Negra, que ela insiste em não... Pode até existir, mas é um quantitativo tão baixo que é difícil você achar.
E justamente ela é excluída mesmo, assim, no set da Lego de Era de Ultron, quem dirige a moto é o Homem de Ferro. Por que ele precisa de uma moto? Ele não consegue voar.
Não tem sentido. E, assim, teve essa polêmica também no Guardiões das Galáxias, porque a Gamorra não tava. E, assim, tipo, era impossível basicamente você achar qualquer material dela. Beleza que o Groot e o Rocket Raccoon, eles foram um destaque absurdo do filme, mas assim, era basicamente impossível você achar material deles. E é uma crítica isso, né? Porra, Marvel, é sério que tu vai continuar insistindo nessa... Tipo, basicamente anunciaram o filme da Capitã Marvel pra 2019, 2018, muita... Tipo, 10 anos. Quer dizer, eles vão passar 10 anos pra lançar o primeiro filme de heroína de um universo completamente estabelecido. Isso é muito triste.
A desculpa deles era também assim, não, mas é porque a gente tem uma ordem dos filmes que a gente tem que seguir e tal.
Certo.
Aí, conseguimos os direitos do Homem-Aranha. Então, joga o filme aí no meio.
Beleza, a Guerra Civil sem o Homem-Aranha não faz muito sentido. Não, faz sentido até, mas não tem um impacto. Na verdade, de qualquer jeito, não teria esse impacto, porque o Homem-Aranha não está estabelecido no universo já. Ele vai chegar só de gaiata agora, porque a Sony fez esse acordo com a Marvel, né? Mas aí eu teria até pra Marvel, se ela não fosse uma sacana, uma desculpa muito boa. Porque assim, é mais fácil você fazer um filme de uma heroína 100% com uma Mulher Maravilha, do que você fazer um filme de uma... E uma personagem em redenção, que é a Viúva Negra, né? Que ela foi uma assassina há muitos anos, tudinho assim. Tem todo esse impacto pra criança que a Disney não quer como passado, né? Com um personagem. Uhum. Só que ainda assim, eu tava pensando naquele filme do Capitão América 2, o
que
Soldado Invernal.
É um filme de espionagem.
Exato. Né? Se você tirar o elemento do Winter Soldier, você poderia botar a Viúva Negra como personagem principal no lugar do Steve Rogers. Ela funcionaria perfeitamente, porque é justamente um filme de espionagem. Ela encaixaria perfeitamente. Então, não se faz, porque assim, primeiro que o filme do Capitão América, eles não querem que ele funcione sozinho. Sempre tem que ter, tipo, Vingadores Série B. E segundo, o Capitão América tem que ter dois sidekicks, pô. Que é o negro e a mulher, tá entendendo? É o Falcão e a Viúva Negra.
É que são bons.
Porque ele é muito a quinta essência dos Estados Unidos. É o cara branco, heterossexual, fortão.
Cristão.
Exato. Deus não se veste assim.
Não, mas ele é judeu,
não é? Não.
O Capitão América.
Não é judeu, não.
Não? Certeza.
Caraca, agora tu plantou a minha cabeça. Mas até onde não, ele não é. Não. Eu tenho certeza absoluta. Esse Capitão América não, o Steve Rogers não, pode ter.
Ok.
Já teve
a questão mais bizarra que eu acho assim, não é nem eles não estarem fazendo logo um filme com protagonista feminina, mas eles não estarem conseguindo construir bem essa ideia de uma equipe igualitária. Porque isso vai para as crianças, entende?
Uhum.
Já não ter a boneca da personagem feminina no pacote quando a criança compra, já constrói mais uma vez isso de que a menina não é parte da equipe, ela não é uma personagem tão forte quanto os personagens masculinos.
É. Ou ela é uma coisa só, né?
Exato.
Assim, justamente isso que o Tiago tava falando do estilo de filme. No caso da Mal, realmente, assim, tem essa questão do marketing, né, de ser da Disney e tal, mas eles já têm liberdade pra tomar arriscar, sabe? Assim,
o que eu acho problema nesse sentido da Marvel é porque o grande público não está tendo acesso a justamente esse conteúdo mais especificado. Porque a série Jessica Jones é muito bacana. Ela aborda muito todos esses temas que a gente está falando aqui.
Eu não assisti Agente Carter, mas todo mundo diz que é muito boa.
Sim,
muito boa.
Justamente, é diferente.
Mas assim, não é uma coisa aberta para o grande público, não é aberta para as crianças. Não é voltado para criança, entendeu? É já voltado para um público bem específico.
Uhum. Pois é, e assim, tem uma outra, eu não diria que falha, né, mas de novo, falando da Capitã Marvel, ela seria essa personagem super poderosa, né, e assim, ela carrega um, assim, beleza, aí podem, os chatos podem dizer, ah não, mas é, na verdade o original é o Capitão Marvel, é o homem, ótimo, beleza, a Marvel tomou essa atitude, entre aspas, corajosa de colocar a Capitã Marvel, mas assim, de novo, são 10 anos pra personagem aparecer. Tá entendendo? Antes disso, ela já arriscou com o Guardiões da Galáxia, que ninguém conhecia, mas a Capitã Marvel leva o nome Marvel na frente, tá entendendo? Assim, a DC, ela parou de usar o nome Marvel, Capitão Marvel, pro Shazam por causa disso, porque não, a gente não vai continuar levando o nome da concorrente num dos nossos personagens mais icônicos, tá entendendo? Agora ele é só o Shazam. Como é que a Marvel, de novo, 10 anos já, praticamente 10 anos de estrada vai fazer pra apresentar a primeira personagem super poderosa feminina, né?
Não, e é aquele negócio, né? 10 anos assim, né? Ninguém sabe se vai se concretizar mesmo, né?
Não, mas assim, levando em conta que a Marvel, até agora, ela não teve nenhuma mudança no cronograma dela, porque ela tem filmes até 2020, né? Até 2020 ela tem os filmes continuados, né? Tipo, se eu não me engano, até Guardiões da Galáxia é o último filme, o 3, né? É o último filme
da fase.
Que encerra a fase 3, né? Que, uhum. Na verdade, é o início da fase 4, eu acho já. Mas, assim, vamos encerrar só na fase 3, que termina com A Guerra Infinita, a parte 2. Um filme só de heroína, velho, entre mais de 20, é muito pouco. É muito pouco. E não é que, tipo, não tem representação. Tem, porque a Viúva Negra vai aparecer em todos os filmes do Capitão América e dos Vingadores. Mas ainda assim é muito pouco. Quando você conta que hoje em dia sempre, tipo, não tem mais essa distinção, tipo, a Marvel, ela realmente criou um universo tangível que você diga assim, filmes de herói é uma nova categoria de super-heróis. Ele é uma nova categoria de cinema, como é filme, sim, de terror, como é filme de aventura. Uhum. Filmes de heróis são uma categoria. Tipo, essa onda possivelmente já tá próxima de terminar. Vingadores 1 foi...
Tá saturando já.
Já tá mega saturado. Mas, de novo, um filme só em tanto tempo, é um negócio pra se pensar.
Misturando as coisas, teve assim uma discussão no Anticast sobre afrofuturismo, eu esqueci o nome agora, mas que eles falam justamente que uma das primeiras versões da Capitã Marvel era uma mulher negra.
Era uma mulher negra, eu esqueci o nome dela agora. Ela é a verdadeira Capitã Marvel, né?
E aí, uma assim, sainha, e hoje em dia a gente tem a Kamala Khan, né? Que é a nova Miss Marvel. Exato. E aí eu lembro...
E as pessoas dizem que é muito bom o quadrinho dela, muito bom, porque ela lida muito com esse tema de adolescência, superpoderes e a própria religião dela.
Uhum. E é a coisa também de botar atrás das câmeras, né, atrás da produção mesmo dos quadrinhos e das séries, dos filmes, mulheres e pessoas de minorias e de backgrounds diferentes. Então, tem uma palestra no TED também com a produtora, eu acho, da Miss Marvel, que é muito bom, que ela fala sobre isso, assim, sobre se ver, sobre contar histórias diferentes. E eu lembro de uma teoria que alguém fez antes do anúncio mesmo, eu acho, assim, do elenco de Guerra Civil, que era, e se no lugar do Homem-Aranha introduzissem a personagem da Miss Marvel, da nova, como essa figura que idolatra o Homem de Ferro, mas admira o Capitão América e tal, porque justamente se é um personagem desconhecido até agora, por que não? E aí a pessoa criava todo o enredo, assim, e você fica na capa, eu nunca vou ver isso, mas seria tão
Mas tão é bacana. A mesma questão, até que, porque eles não, pra um universo Marvel novo, eles não vão colocar o Miles Morales, né, que é o Homem-Aranha. E assim, seria a oportunidade perfeita para isso. Uhum. Porque beleza que o público conhece o Peter Parker, né, o homem branco, tudinho, o nerd branquinho e tal. Se bem que nos filmes ele não é tanto assim. Mas se fosse pra arriscar mesmo, a hora era agora. Só que não, a Marvel, de novo, a Marvel Disney, né, a verdade é essa, ela aposta no que ela conhece, o que ela acha certo. Eu realmente já achei muito surpreendente
Não é nem o que é certo, né? É o que vai vender.
É o que vai vender. E assim, não tem problema de você fazer as coisas pra vender. São empresas capitalistas, tá entendendo? Eles não estão fazendo esses filmes pra agradar a gente. Estão fazendo isso pra ganhar muito dinheiro. Só que assim, nesse intervalo entre ganhar muito dinheiro, eles podem sim fazer esse tipo de desconstrução, né? De que a gente já tá tão enraizado. Eles podem. Por exemplo, apesar de ser um exemplo até mediano, nos filmes do Thor, caramba, como é o nome dela?
Jane Foster.
Não a Jane Foster. Não. A Jane Foster é de novo a donzela.
A Lady Sif.
É a Lady Sif, a Jamie Alexander.
Sim.
Tipo, ela é um personagem que no primeiro filme todo mundo adorou. Aí no segundo filme, uma das primeiras notícias eu lembro, não, a Sif vai ter um destaque muito maior. E todo mundo ficou muito empolgado com isso. E você vai assistir o filme, é uma única cena. E assim, é muito frustrante você perceber que é uma personagem que tem um potencial enorme. Tipo, nem que fosse pra ela ser, que isso é rebaixar muito a Sif, ela fosse a sidekick do Thor, tá entendendo? É uma das boas cenas do primeiro filme, até que muita gente não gosta. Eu acho o filme bacana só, o Thor. Eu realmente gosto dele. É quando ele tá, Volstagg, quem ele levou pra comer, não sei o que, não sei o que.
Sim.
Aí, fulano, quem fez isso aqui com você? Sif, quem foi que derrotou fulano e disse que qualquer mulher podia fazer isso? Eu mesma. Ele, sim, mas eu estava lá pra lhe apoiar. Entendeu? Assim, é uma piada besta, mas que mostra, a personagem apareceu pouco e teve muito destaque. Não seria nada surpreendente se nesse segundo filme ela tivesse tido mais destaque ainda, né? E ninguém tá pedindo uma série, assim, na verdade eu estaria. Mas ninguém tá pedindo uma série, porque a Jamie Alexander é muito engraçada, velho.
Ela apareceu no Agents of S.H.I.E.L.D., né? Mais um pouquinho.
Não, eu estou aguardando ansiosamente por um crossover com Viking.
Não, é assim, né? Em termos, na verdade, torna tudo roda ao redor disso.
Crossover com Viking.
Mas assim, é uma personagem que, em termos, a Marvel tem que é muito forte. Que ela poderia ter um destaque maior. E, de novo, a Marvel não quer isso.
Um elogio que a gente pode fazer à Marvel é justamente a qualidade das personagens coadjuvantes nos filmes, assim. Apesar da...
Rapidinho, o problema é o mimimi do povo falando logo na sequência. Ah, mas já tem destaque. Vocês também querem tudo de uma...
Quer tudo. Ah, meu Deus. Não, assim, é bom que tenha, mas, assim, não é suficiente. E, na minha opinião, é aquela coisa assim, eles não perderiam dinheiro fazendo diferente, sabe? Assim, justamente não é obrigação deles, mas tem um público que eles poderiam atingir também, né? E enfim, aquela coisa também, eu acho, entre a diferença da mensagem que você tá passando no mundo ficcional e o impacto que você causa no mundo real. Então, justamente, ele tá falando de heróis, tá falando de fazer o bem, fazer a coisa certa, decisões difíceis e tal, e aí, né, vai ficar só da boca pra fora, né, assim, faz alguma coisa mesmo de... E também tem o outro mimimi, né, você falou desse, é o ai, mas então, se você quer isso, por que você não faz você mesmo?
Pois é.
Por que você não escreve?
Faz melhor então.
Tem muita gente fazendo, tem muita gente envolvida nessas mudanças. Só que enquanto o topo não muda, esse material é sempre alternativo.
Exato.
Né?
Até porque no começo, quando a própria Marvel começou a fazer filme de herói, ela foi criticada. Ah, porque filme de herói, não sei o quê, negocinho só blockbuster, e virou um monstro, virou uma coisa incrível.
É, só que aí vira o que eles criticavam, né? É estranho isso, assim.
Tá falando mais de filme, é porque esse...
É o produto imediato.
Não, é assim, os filmes de heróis viraram muito blockbuster, tá saindo muita coisa, aí a gente se concentra muito neles, mas o problema é que eles já são baseados em quadrinhos que por muitas décadas já foram voltados especificamente pro público masculino, e sem nada dessa preocupação. Eles até tão conseguindo dar uma adaptada boa, conseguir se preocupar um pouco melhor com isso, mas realmente ainda falta bastante coisa.
Mas é assim, né? É aquela história de novo. A Marvel Marvel, a DC, a Vertigo, as editoras de quadrinhos em geral, elas têm material tipo 80 anos, 70 anos de material.
É justo.
É assim, é muita história. Beleza, quando você vai garimpar o que realmente presta, é, não é tanto. Mas vamos dizer, dá 10 anos de material muito, muito bom. Então, ótimo, você não vai... Certas sagas você não pode adaptar diretamente. Tipo, essa saga mesmo da Civil War. Ela, nos quadrinhos, ela é completamente diferente. É, o Longo Dia das Bruxas, da DC, do Batman. Também, tipo, você precisa de outro contexto para poder adaptar. Mas, nos últimos anos, principalmente ali na década de 90, quando os roteiristas eles eram pagos por criação de personagem,
eita,
quanto mais personagens novos eles criassem, mais eles ganhavam. É, isso causou um monstro absurdo, como tipo todo
crise
mundo...
Crise nas Infinitas Terras deixou muita gente sem dinheiro.
Não, mas a crise das Infinitas Terras é justamente a junção de todos os universos da DC, pra eles transformarem num universo mais coeso. É, mas assim, na Marvel, por exemplo, tem uns 4, 5 clones do Wolverine, tá entendendo? Tem uns três tipos de dente de sabre diferente, que é o Feral, tem a como é o nome da criatura, velho? Que ela é o clone do Feral, basicamente. Tipo, tem uns 4, 5 personagens que o poder é o mesmo. É um animal, é um gato, tá entendendo? É um felino. Aí a pessoa tem garra e o olfato apurado, tá entendendo? Por quê? Porque é uma sequência de personagens que foi criado pra... Não, eu tô precisando de um personagem novo pra ganhar mais dinheiro. Ah, vou... Ok, o poder dele é esse só, tá entendendo? E assim, mas no meio disso surgiram bons personagens. Surgiu, por exemplo, como a gente falou ainda agora, a Capitã Marvel é muçulmana. Surgiu... Dentro mesmo dos X-Men, alguns personagens... Tipo, a Medula, eu gostava muito dela como personagem. Uma Morlock muito interessante. Principalmente que ela tem uma saga muito rebelde. E ela termina depois que ela consegue controlar os poderes dela de uma maneira diferente. Assim, personagem tem outros personagens bem mais profundos. E a verdade é que a Marvel, ela tem um grande... No caso da Marvel em específico, nesse caso... Ela tem um grande arsenal, tá entendendo? Mas, por exemplo, a Batwoman agora, é, a novinha, tipo, que ela é uma adolescente comum, tipo, a primeira coisa que acabaram no uniforme dela foi o maldito spandex, tá ligado? Os peitos dela não são uma bola, ela usa uma blusa normal. E assim, o conceito do personagem em si é muito bacana. Quer dizer, é completamente adaptável pra um universo cinematográfico, tá entendendo? Beleza, tá começando agora com a Mulher Maravilha. Mas assim, é outra personagem que você pode atingir um público adolescente e ainda assim ter uma representatividade bacana, tá entendendo? Sem estereotipar ninguém.
Que é o que tentaram fazer com a Supergirl, né? Agora.
Exato, exato.
Série acho que é da cidade.
Falando só um adendo mais sobre a Marvel, que eu mencionei a Jessica Jones, pra mim, uma das melhores personagens da Marvel entre filmes e seriados é a Trish Walker, porque ela é uma personagem feminina forte, independente, sem perder a feminilidade. Ela não é machona. Tipo, a Jessica, ela é toda... É, foda-se, não sei o quê.
Beleza, mas na verdade a Jessica tem um belo motivo pra ser maluca, né?
É, sim.
É, e a galeria de personagens de Jessica Jones é isso, assim, né? É a questão de mulheres diferentes, né? Em situações da vida diferentes, e mulheres ajudando mulheres, e como você tava falando, né? Da Trish, o equilíbrio também entre a vida profissional dela e ajudar essa amiga doida.
Pois é.
Uma das grandes críticas até aí nos quadrinhos, quando saíram os novos 52 da DC, foi justamente que uma das cenas mais gratuitas do mundo é, do nada, o Batman pegando a Mulher Gato, entendeu? Assim, tipo, é muito aleatório, ela já chega abrindo o zíper, tá ligado? Botando os peitos pra fora. E assim, beleza que a personagem, ela pode usar a sua sensualidade e tudinho, mas dentro do contexto, era muito gratuito. Uhum. Então assim, quando você para pra pensar, qual é a mensagem que você tá passando pra um guri desse de 14 anos? Pode ter isso? Pode, não tem problema nenhum. Mas desde que existe um equilíbrio entre as outras personagens. Essa personagem mesmo da Batgirl, ela, tipo, se foca muito mais nisso, que bacana, mas ela aconteceu muito tempo depois já desse primeiro impacto escroto de fã. É fanservice isso só. E, pô, não custa, velho. Não custa você procurar outra. A Marvel, a DC, a Vertigo tem diversos personagens muito bons que, tipo, dão ótimas histórias que você pode apresentar, expandir esse universo. Não é nada absurdo em relação a isso. Mas, de novo, o executivo, ele vê os personagens. agora, principalmente, né, que eles veem os personagens principais que estão no cinema e eles querem mais daquilo. É sempre mais do mesmo, mais do mesmo.
Uhum.
Então, se as pessoas não reclamam, e é isso que me incomoda em quem reclama, de quem tá reclamando, essa história de... Não, mas já tem fulano, já tem... Vocês também querem tudo. Eu não quero tudo. Porque continua 98% do material produzido pra essa mesma galera, tá entendendo? Assim, tipo, o homem branco, hétero, dentro dessa fórmula, Na verdade, até agora eu não entendi como essas pessoas usam o homem cis como xingamento. Mas eu vou deixar isso pra lá. Eu acho bizarro. Então, assim, ele continua sendo construído. Não é, e é acima de tudo. Não é como se você pedisse mais filmes, mais seriados, mais literatura, mais quadrinhos sobre determinado classe social, ou sobre determinado gênero ou raça, como se isso fosse apagar os outros, tá entendendo? É só mais produção de material.
Se
você tá botando na mão de gente boa, tem espaço pra todo mundo.
A Bia tava falando da Trish em Jessica Jones, uma das minhas personagens favoritas é a Claire de Demolidor. Não. Que aparece também em Jessica no finalzinho, que ela é a enfermeira do pronto-socorro de Hell's Kitchen lá, que só vem desgraça, né?
É melhor pronto-socorro pra trabalhar.
Rosário Dawson, né?
Isso. É. E aí, justamente, além de ela ser linda a atriz é muito boa, o papel mesmo dela, assim, de ser aquela pessoa normal que vê as conexões, né, entre o que tá acontecendo, assim, que percebe, que é uma coisa que eu gosto muito nessa mídia, assim, de heróis, a visão da pessoa comum, né, com relação àquilo, e acho que até um pouco, assim, como em Avatar, a coisa dos benders e dos não-benders, né, tipo, que mesmo quem não tem os poderes é capaz de ser um herói também, né, de ajudar e tal, e aí isso é legal.
Poder,
oi? Exatamente. Não, a gente, se for falar de Avatar também, eu sempre falo isso, assim, pra mim é um dos melhores exemplos de representação e de como construir histórias diferentes, né? Então, assim, eu lembro de quando o Sokka vai pra treinar com as guerreiras Kyoshi, né? Que ele chega, né? Você acha? O primeiro episódio de Avatar é a Katara dando os carões nele, tá ligado? Porque ele tá sendo machista. Daí em diante você já vê.
Ganhou dali, né?
Justamente, a trajetória dele nesse episódio, que é de tipo mangá da questão da maquiagem e das roupas, e depois humildemente se desculpar e pedir pra treinar com elas. Esse impacto que tem no público infantil, principalmente, é assim, incalculável, porque é você expor a criança a o que ela não tá acostumada a ver na sociedade como um todo, né? Então, assim, e ele tem vários exemplos disso, assim. Tem mulheres de todos os tipos, né? Então, mulheres femininas de casa que são bonitas, que são feias, que são guerreiras, que são jovens, que são velhas, que são vilãs e heroínas. É isso que a gente quer, né? Essa diversidade. Mulher não é só uma coisa, são várias.
E cada uma tem sua particularidade, né? Não é uma forma só colocada em vários lugares diferentes. Cada uma tem suas personalidades distintas, seu estilo de viver, sua história.
E não há aquela divisão entre, ela é a boazinha e ela é a malvada.
Ou ela é malvada porque ela é mulher, né? Então,
exato. Pois é, tipo, a própria, já que a gente entrou em Avatar, a própria Azula, é só você lembrar do final das últimas lutas dela. Uhum. Ela é tão foda que ela luta contra dois ao mesmo tempo. A Katara, que é uma personagem extremamente forte no universo de Avatar, e o Zuko, né? E ela luta com os dois ao mesmo tempo, assim, sem... Assim, mostrando, assim, que não é o gênero dela quem tá fazendo a diferença ali. É porque ela é uma personagem extremamente bem construída e, por si só, extremamente forte, né? É assim, Avatar, ele tem... Eu discordo de muita coisa na continuação, na Lenda de Korra. Eu realmente não é a minha série favorita. Mas, assim, dentro do próprio Avatar, eu acho que eles abordaram tudo que eles podiam ali, assim. No sentido dos personagens... Eu não sinto que os personagens secundários, por exemplo, em Korra, eles são tão bem aproveitados ou tão bem discutidos quanto eles
pensados,
são.
Pensados, né? Pensado.
Exato. Quanto eles são em Avatar, na Lenda de Aang.
É
só você tirar que não existe dúvida nenhuma que Toph é a maior dobradora de terra.
Do mundo!
Do mundo! E ela é muito, assim, ela é uma personagem extremamente bem construída, assim, o humor que ela tem, as dúvidas que ela tem, a construção geral dela é excepcional.
A quebra de expectativa com relação a ela, né? Então, assim, ela é pequenininha, ela é frágil e ela é cega. Exato. E aí, tipo, ah, é uma pessoa que você deve proteger e tal. Não, é justamente o oposto.
O contrário, tá ligado? E se você parar realmente de novo pra pensar numa construção... Dois dos quatro mestres do Aang foram mulheres, a Katara e a Toph, tá entendendo? Assim, é muito difícil você ver isso num filme de ação, por exemplo, quando é num filme clássico de fantasia, quando ele vai ter a peregrinação em busca do conhecimento, normalmente é um mestre, né? Masculino, mesmo que ele tenha que ir em dois, três cantos diferentes para aprender com diversas pessoas, vai ser sempre um homem dando o exemplo, né? Ensinando. Em Avatar não, em Avatar ele tem direto essa quebra de parada. E não, o gênero nesse caso independe. Podem ser homens, podem ser mulheres, tanto faz. Os avatares até têm essa troca constante, né? De sexo.
Uhum. Até a própria, assim, espera que você tem de que o mestre seja aquela pessoa velha, sábia, não sei o quê. Não, eles são ali da mesma idade, mais ou menos, a mesma mentalidade, mas um acontece que sabe mais de uma coisa do que o outro e tá ali disposto a dividir o seu conhecimento em troca de nada, em troca da amizade.
É. E assim, quando a gente fala de representação feminina, eu acho importante também falar do tipo de representatividade masculina que a gente tem também, porque tem muitos estereótipos do que é ser homem também, né? Então, a questão da agressividade e da, sei lá, não falar sobre os seus sentimentos, logo assim, é algo que Avatar quebra também. O próprio Aang, ele gosta de fazer artesanato, tá ligado? Ele não tem muito esse estigma, né? Outro filme que
essa
faz
necessidade
isso.
Necessidade de autoafirmação.
É, aí, e também por isso, porque tem personagens diferentes. Outro exemplo disso é, esqueci o nome dele, mas é o rapaz que é o protagonista de Pacific Rim. Ele trabalha muito com isso, assim, o Guilherme Del Toro, né? Com a questão da empatia e de compartilhar. São valores que a gente geralmente não vê atrelado aos homens. E isso é importante também pra meninos e meninas, né? Assim, pra gente questionar o que é nosso mesmo e o que é que se espera de nós, ou o que é força também, né? Por exemplo, no caso do Aang, é uma coisa também mais filosófica e de religião. Mas assim, o fato de ele se recusar, spoiler, desculpa,
se recusar, eu ia falar disso agora,
a matar certo personagem, é muito importante, assim, tanto pro personagem dele, mas num panorama geral de coisas que a gente vê, de a força dele ser essa negação, de dizer não, eu não vou contra o que eu acredito.
E é muito, muito forte, assim, porque ele faz, nesse específico momento, uma regressão pra conversar com as outras personalidades dele como Avatar, e todos eles dizem que ele deve matar, né? E ele tá meio pendente, aí ele volta um pouco mais, e tem aquela quebra mesmo de construção do personagem, que ele volta a um Avatar do Vento, que seria alguém em termos com o mesmo treinamento que ele, por sinal é uma mulher, né? Então assim, você pensa, ah não, por ser um avatar do vento e por ser uma mulher, ele vai dar o conselho de
tá não violência.
Não matar. E você tem essa quebra dela dizer não, é preciso. Então assim, é até uma quebra de construção de você já esperar aquilo, que se fosse escrito por uma pessoa mais simples, sem tanta lógica, ele ia ficar naquela, ela no mínimo não iria emitir nenhuma opinião, mas não, ele quebra esse seu momento de não, agora ela vai dizer que ele também não deve matar. Não, ela fala, assim, porque o personagem, porque a construção do Aang em si depende daquilo, dele continuar escutando pessoas dizendo pra ele fazer de um jeito e ele por si só definir isso como de outra forma.
É, o que o coração dele, na verdade, tá mandando ele fazer, porque na verdade a decisão final é dele, não é de ninguém. Exato. Mais.
Essa coisa dos estereótipos também, assim, comparando Avatar e Korra, eu gosto do fato de em Korra ela não ter essa facilidade de conexão com o mundo espiritual, assim, da personalidade dela ser totalmente diferente. Eles são a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não são, né? E essa quebra, assim, o fato do personagem dela ser diferente, eu acho que tem uma irregularidade, sim, entre a escrita das temporadas. Mas as características básicas dela, assim, de ser esquentada e teimosa É, tem isso também, quando eu tava falando em Jessica Jones, eu tava pensando nisso, assim, no panorama cultural que a gente tem, personagens femininas não são permitidas serem certas coisas, sabe? Então, assim, serem problemáticas, terem conflitos que os personagens masculinos têm, ser cinza, né? Aquele personagem cinza, assim.
50.
É, porque... Ai, Tiago. O quê? Oh,
seu. Foi tão boa que me deu.
E aí, isso a gente só consegue quando tem quantidade. Não quer dizer que todos os personagens vão ser excelentes, mas a gente só vai conseguir esses exemplos, ter mais esses exemplos, conforme a gente tiver mais representatividade e também assim, não se acomodar, né? Tipo, ah, não.
Exato.
Tá,
não,
tá aí, então tá bom. Né?
Eu lembrei até de um exemplo, a criação do Quarteto Fantástico, tipo, ela tem diversas influências, mas assim, as duas principais, né? Primeiro, como é que eu vou dizer assim, o Coisa, né? Como ele é o quê? Ele é um monstro de pedra horrível, que ele vai ser julgado diferente dos demais membros do Quarteto Fantástico, por ele ser grotesco. Uhum. E ele estar preso naquela condição de grotesco. Aí a gente tem o John Storm, que é o bonitão que pega fogo, voa, faz o Diabo 4. Temos o Senhor Fantástico, que ele é mega inteligente, mas e tem o poder de elasticidade dele e tal. E a gente tem a Mulher Maravilha. Oh, desculpa. A Mulher Invisível. Invisível. Que, assim,
é porque o avião dela é invisível.
Exato, exato. Foi uma dúvida, foi um erro justo. E assim, até a década de 70, mais ou menos, 60, 70, eu posso estar um pouco enganado em relação a isso, a Mulher Invisível, o poder dela era o que a sociedade achava que a mulher tinha que ser, invisível. Ela era sempre o poder, exclusivamente o poder dela era ficar invisível e fugir e ser a dama em perigo, né? Tipo, porque o Victor Von Doom, o Dr. Doom, ele sempre capturava ela e os outros tinham que vir buscar, né? Mais ou menos assim.
Praticamente a Penélope Charmosa.
Exato. E com o passar do tempo, a construção da personagem foi mudando, e assim, ela mudou de uma forma que ela começou a criar campos de força, que eles refletiam a luz, por isso que ela ficava, deu toda uma explicação diferente para os poderes dela, para ela se tornar, acima de tudo, uma personagem integrante realmente, tipo, não só ficar invisível e fugir, tá entendendo? Mas ela ter participação ativa como heroína.
Não a Sheila do Caverna do Dragão.
Não a Sheila do Caverna do Dragão, mas é exatamente isso mesmo. A Sheila possivelmente foi muito inspirada na Mulher Invisível original. E assim, depois de um tempo, ela tem essa quebra de virar mãe. Então assim, ela é heroína, ela é mãe, mas ela, acima de tudo, ela é um membro fundador e muito importante do Quarteto Fantástico.
Eu acho que a gente devia fazer uma quest para os ouvintes. Quantas vezes a palavra quebra foi dita nesse podcast?
Ei, ô editor, bota um sim toda vez que alguém fala quebra.
Eu não. Se vira.
Então assim,
mentalmente,
anote. Se fosse no início era mais fácil, né?
Ah não, eu não vou botar nenhum e vou colocar o desafio. Quantas vezes eu esqueci de bater o cinto?
Então assim, é uma personagem, de novo, que ela tem uma representatividade muito forte, ela tem uma mudança de, não só de personalidade, mas de crescimento mesmo, de importância dentro do Quarteto Fantástico, que, tipo, por muito, não hoje, mas por muitos anos ele foi o principal grupo da Marvel, né? Tipo, as histórias mais fantásticas da Marvel em nível cósmico eram do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico era quem tinha os principais vilões, era o Doutor Destino e o Galactus. Tipo, era assim, só pra se saber, pra se ver o tamanho da importância que dos personagens têm, né, dentro do universo Marvel. E na Guerra Civil, de novo, é porque é um marco muito grande nas histórias da Marvel. A Susan Storm, ela rompe com o Reed Richards, tá ligado? Ele vai pro
Ele não quis.
Eu resisti fortemente agora, eu queria dizer. Ela vai pro lado do Capitão América e o Senhor Fantástico vai pro lado do Homem de Ferro. Tipo, ela não tem mais essa. E ela briga com ele em relação a isso. Você é maluco? Tá vendo o que é que eles estão tentando fazer, não? E tipo, não. Tipo, e eles rompem e ele mostra assim: acima dela ser esposa dele, ela tem uma personalidade própria.
Tem os seus princípios, né?
Ela tem os princípios dela. E não foi o marido, não foi o filho, não foi nada. Não, eu acho isso correto, eu acho isso certo, então eu vou seguir meu caminho, mesmo que discorde completamente de você. E às vezes falta muito esse senso crítico e esse senso de aprofundamento nos personagens, né? Infelizmente, o Quarteto Fantástico no geral, ele ele tá muito destruído, né, com esses últimos filmes e tal. Muito dificilmente a gente vai ver uma participação efetiva deles nesse universo cinematográfico da Marvel. Mas assim, são personagens que, de novo, né, mostrando que tem a única mulher do grupo, né, e ela tem essa importância.
Em Deadpool e Trust, colocar Deadpool pra ser o diretor de todos os filmes de agora, tá tudo certo.
Não é o Ryan Reynolds, é o Deadpool.
O Deadpool. Exato. Salvar todos os filmes da Fox.
Tava pensando assim, porque a gente fala que tem que reconstruir a ideia de personagem feminina, mas também a de personagem masculino, né? Porque
exato.
É criado nos meninos essa ideia de que ele tem que sempre ser o herói, que não pode chorar, que tem que se sacrificar, que tem que salvar a menina. E eu tô achando legal, porque tá tendo em alguns filmes, e também tem nos quadrinhos, essa ideia de equipe, né? Que a personagem feminina não é só pra ser salva, ela também ajuda. E que o personagem masculino, ele pode pedir ajuda. Exato. Ele pode ser ajudado e não se sentir vergonha disso.
Na verdade, é até uma das minhas críticas. Eu falei muito isso com o Olga em relação àquela animação da Pixar, o Valente.
Valente pra
Porque
todos.
O Valente, ele é vendido de uma maneira completamente diferente do trailer. E pro que você... Tipo, você assistir só o trailer de Valente, ele é excepcional. Ele é assim, ele diz, não, ela vai ser a primeira princesa da Disney que vai realmente, pô, mano é namorar, mano é casar. Não, eu quero fazer o meu destino. E no final, vira uma quest de transformar a mãe em urso, de volta pra uma mulher. Tá ligado? Eu achei assim, eu fiquei muito assim, eu acho que é... Beleza que eu não tô acompanhando tanto as animações da Disney como acompanhava há alguns anos. Mas eu achei extremamente decepcionante só pelo que me foi vendido. Porque eu fui com a expectativa... Eu fui na semana de estreia do filme. Então, o filme é lindíssimo. Mas eu me senti tão traído assim, de chegar e até um texto do filme, o filme ser uma coisa e logo pra logo depois virar uma palhaçada. Eu não tava esperando uma coisa séria de um filme da Disney. Mas eu esperava realmente que ele levasse a sério a proposta que ele vendia no trailer. Eu fiquei muito decepcionado.
Acho que ele teve muitos problemas também de tradução, né? Assim, a moça que escreveu o roteiro saiu do projeto e não sei se isso interferiu também.
À primeira vista, com certeza, né?
Não, eu acho que dos desenhos novos, né, da Disney, ligados à Disney, Frozen é o que mais retrata essa diferenciação do que é uma história de princesa, né?
Uhum.
É, não sei se quem assistiu aqui.
E brinca com os clichês, né? Do...
É, também. Justamente.
Brinca na neve.
Não.
Com os clichês.
Isso. E também é mais uma vez a relação entre mulheres, né? Entre irmãs e a questão do amor como algo diferente. Quem eu acho também que trabalha bem isso, apesar de ser muito irregular também, é a série Once Upon a Time, que é da Disney também, né? E...
Eu desisti dessa série.
É, mas assim, justamente, ele tem problemas de roteiro fortes. Mas a protagonista é um pouco isso que eu tava falando, de ela se encaixar numa área mais cinza, né? Assim, de ser um arco de redenção também. E aí, na cidade, lá tem outras personagens femininas, né? E elas têm esse espaço. Eu lembro de um episódio que eles vão pra Floresta Encantada e é uma equipe só de mulheres. E aí eu lembro, enquanto assistindo, assim, parar pra reparar nisso, sabe? Assim, poxa, que interessante. Aí é aquela coisa, de certa forma, é um produto mais raso, mas ele tem um alcance grande, né? E ele conta esse...
Mas mesmo assim, o público dele, ele é voltado para o público feminino. Não é uma coisa geral.
Geral, é, entendo. Mas eu digo assim, que mesmo às vezes em produtos voltados para o público feminino, isso não é comum. A gente vê essas mulheres em posições diferentes, né? Então, é porque ele acaba brincando com o que se espera, não...
Hugo, eu tô falando um negócio sério, porque você tá nesse podcast.
Um clichê você quer fazer.
Eu disse que eu não fiquei no final, hein?
Toma aí, ó. Cada muito pior depois.
Dá pra piorar mais.
A tendência é sempre piorar.
Ah, me perdi agora.
Eu não lembro mais, não.
Ela tava falando.
E nem sempre em seriados voltados pra mulheres isso acontece, no caso, com a
feminina. Por exemplo, eu ia falar da questão da maternidade, é porque justamente tem muita coisa, né? Mas assim, na série eles discutem um pouco isso, da que a gente chama de maternidade compulsória, que teoricamente toda mulher quer ser mãe, né? Ou tem esse. É assim, é um desejo e uma espécie de habilidade, né? Naturalmente. Então tem certas coisas que eles conseguem trabalhar, sabe? Nas entrelinhas de forma rasa, como eu disse, mas que é interessante por ser um produto da Disney, por estar lidando com a coisa dos contos de fadas, né? Que...
Quebrando esse paradigma.
Ai, meu Deus.
Vai quebrar o raciocínio de alguém.
E que faz sucesso, né? E tá rolando ainda.
Eu lembrei de uma pesquisa muito bacana que fizeram. No primeiro episódio de Friends, eles têm uma cena, assim, na verdade, na apresentação de teste, né? E eles entregaram um formulário, porque no primeiro episódio, a Mônica, ela fala que tinha dormido com alguém, tá entendendo assim? Mas assim, casualmente, né? Era uma das piadas que tinham, uma das primeiras piadas que a Mônica faz dentro do episódio. E quando eles chamaram os espectadores testes, eles pegavam um formuláriozinho dizendo lá: você acha que é muito agressivo a personagem da Mônica já chegar dizendo isso? Tá entendendo assim? Olha o tipo de teste. Beleza, é início dos anos 90, mas é muito pesado isso, assim, se você parar pra realmente pensar. Né?
Até quem tá falando de comédia, o tipo de piada, né, que as mulheres, tipo, podem fazer, e em comparação com os comediantes homens, né, tem tudo isso, assim. A percepção que a gente tem é até isso de se mulheres são engraçadas ou não. É como se você tivesse que provar, né, que
Eu lembrei agora de uma situação que não trata diretamente de mídia e tal, mas eu tenho uma colega, um dos meus amigos, né, do Facebook e tal, que ela compartilhou, acho que já faz um tempinho, fica até difícil de achar essa postagem, que ela tava dizendo uma discussão que ela teve com uma colega dela da universidade. Que ela disse, não, ela fazia letras. Ela disse, não, tô fazendo letras porque eu realmente acho bacana, mas eu não tenho planos de trabalhar com isso. Eu tô fazendo porque eu realmente é um negócio que me satisfaz intelectualmente. E ela disse, no meio da conversa, falou assim, a menina perguntou o que é que ela ia fazer. Ela disse, não, eu pretendo ser mãe. Aí a menina perguntou, sim, mas o quê? Mas tu quer trabalhar? Ela disse, não, olha, parece que ela já era casada há 6 anos já com o cara. Ela disse, não, meu grande plano, assim, era ser mãe, tudinho. Eu não tenho planos de carreira, por quê? Não, porque eu acho que ser mãe, pra mim, é um trabalho de tempo integral, não sei o quê. Quero muito ver meus filhos crescendo, tudinho, e meu marido tem uma flexibilidade no horário dele, então ele tá sempre aqui pra me ajudar. Aí, assim, eu sei que no meio da conversa ela tava dizendo que a menina se revoltou com ela. Disse, não, mas você não pode ficar dependente, não sei o quê. E ela, tentando explicar, assim, disse, não, eu não sou dependente, minha família me deixou 3 apartamentos, então eu tenho o aluguel desses apartamentos, assim, mas no meio da discussão é ir pro outro extremo, uma outra mulher dizer a ela que ela não pode querer ser só mãe, tá entendendo?
Uhum. Que não pode assim, fazer qualquer coisa.
Exato, então, no final, a discussão é, você reclama se você não tem, as pessoas reclamam pra você se você não tem opção, e reclamam se você escolhe uma das opções, por você mesmo, tá entendendo? Tipo, e ela era uma pessoa assim que eu vejo que ela, até hoje ela ainda posta bastante coisa em relação a, principalmente, uma afetividade, que ela tem um irmão gay e tal, e ela posta muito, muita coisa em relação a isso, assim, e ela é uma pessoa extremamente ativa, né, em discussões, né, desse nível, e essa pessoa que tá brigando com ela não percebe que isso é uma forma de opressão, né? Exato, é uma forma de opressão, ela dizer que essa pessoa não poderia escolher ser mãe, só apenas ser mãe.
É uma coisa que eu acho meio estranha, mas contraditória de algumas pessoas que defendem o feminismo, né? Porque o feminismo, a ideia principal é você não tem amarras com ninguém. Você tá no mesmo patamar dos gêneros. Os dois gêneros são tratados igualmente. É isso. Então, teoricamente, não tem nada errado se você quiser usar maquiagem. Não tem nada errado se você quiser deixar de depilar suas axilas. Não tem
mas,
nada
por favor,
errado.
Não pare.
É higiênico.
Muito bem, melhor podcast pra você fazer esse piadinha, cara.
Nós estamos aí mesmo pra dar força.
Tira ele do podcast.
Quem foi que chamou?
Mas, de toda forma, a ideia não é você ser moldada diante de que eu preciso ser super diferente, super avessa a tudo que existe, porque eu preciso demonstrar que as coisas precisam ser mudadas. Não, você demonstra de acordo com as suas atitudes e com o modo que você encara as coisas. Eu não tenho a mesma força de um cara. Se eu tiver uma pessoa pra trocar o pneu do meu carro, óbvio que eu vou preferir que essa pessoa troque o pneu do meu carro, entendeu?
Eu tenho essa força e eu ainda
prefiro
que outras pessoas façam por mim.
Né? Então, existem pessoas que criticam isso. Dizem, ah, não, você não precisa de ninguém, você tem que fazer as coisas sozinha, porque é isso aí, é o feminismo, você é igual. Mas existem limitações, pô, e não existe nada de errado, tanto pra homem pedir ajuda, como a gente já frisou aqui, como mulher também. Isso não faz você menos homem ou menos mulher. Isso não faz você menos capaz.
Eu lembrei do discurso do Chris Rock em relação ao Oscar, tipo, por que ter uma categoria melhor ator e melhor atriz? Afinal, exato, tipo, não é como se o Robert De Niro tivesse que atuar mais devagar pra como é o nome dela?
Meryl Streep.
Da Meryl Streep poder concorrer com ele, tá entendendo?
É,
assim, tem esse lado, mas a gente também sabe que tem um lado que o crítico de cinema, principalmente de Hollywood, que parece que tem uma idade mínima até pra entrar, né, pra ser, participar da votação do Oscar e tudinho, eu posso estar falando. Não os críticos, o academia. Pessoal que vota. Pessoal
não,
que
agora vota. É uma nova regra, mas que vai ser implantada, mas é uma questão de ser ativo na indústria. Sabe, assim, mas tá meio nebuloso ainda.
É, mas porque assim, a verdade é que antes era tipo, todos eram velhos quem votavam no Oscar,
é a
né?
Vida.
Tipo, tinha negro de, tipo, de 85, 90 anos, e tipo, assim, não são pessoas que estão antenadas com a realidade atual. Tá entendendo?
E nem interessadas.
Exato, e não estão interessadas. Tipo, eu lembro muito bem de uma crítica que foi feita em relação ao Oscar, que era algum filme, eu não lembro se foi um filme francês. Quer dizer, eles, não, essa não é a realidade daquele país. Uma pessoa que nunca tinha saído dos Estados Unidos, no tipo, só conhecia pelos filmes, tá entendendo? E assim, era a construção pura estereótipos. Então assim, era uma pessoa muito presa àquela realidade, porque assim, não tinha contato com a internet, não tinha contato com o universo conectado que a gente vive hoje. Então, eu tenho certeza que se atualmente colocassem essa categoria livre, assim, ator ou atriz, a gente ia ainda ter muitos anos só com homens ganhando. Porque o pessoal que continua votando, esse pessoal de mais idade, não vai ter esse desprendimento, tá entendendo? É uma coisa cultural.
Até porque
é muito difícil você mudar um velho.
O que acontece muito, porque como são escolhidos os candidatos, né? A melhor ator e melhor atriz. Eles têm que estar inseridos como personagens principais de um filme. E ultimamente é muito, assim, tá mudando um pouco, mas ainda é difícil você encontrar um número majoritário de filmes protagonizados por mulheres.
Não, é qualitário mesmo, tipo, nem aquela contazinha da camisa a gente consegue, tipo 70% dos filmes é masculino e 30% é feminino, assim, né, com personagens homens e mulheres, tá ligado? A gente não tem isso ainda, é muito de novo, tipo, sei lá, 95% é filme protagonizado por homem. E assim, 5% é mulher, e desses 5%, tipo, 85% é comédia romântica. É uma conta desproporcional.
Mas eu acho que na questão da votação, quem falou melhor sobre isso, que eu acho, foi o crítico Pablo Vilaça, do Portal Cinema em Cena, que ele fez um vídeo falando dessas mudanças da votação. Eu acho que a gente acaba caindo num outro estereótipo, que é da pessoa mais velha. Acho que o problema não é bem esse, sabe? Assim,
é e paia.
É uma questão de... O tradicionalismo, digamos assim, é algo que jovens e velhos compartilham, sabe? No, o fato de mudar, digamos, a idade, ou essa coisa de você continuar ativo, é querer resolver outro problema, sabe? E pra tentar solucionar a questão, no caso do Oscar desse ano, da diversidade. E aí eu achei, inclusive, infeliz o comentário do Chris Rock na apresentação dele, porque é isso, assim, é fazer pouco caso de um problema que é sério, que é importante, mas assim, com uma solução, sabe aquela solução reducionista que simplifica uma coisa, né?
Tudo então, simples demais perde o impacto.
É, e aí, assim, não é criticando, digamos, a piada em si, né? Assim, não, é porque é uma coisa muito importante, você não pode brincar com isso. Mas é que é naquele contexto, sabe? Assim, da oportunidade que ele teve ali de falar de outras coisas. Ele criticou a questão das perguntas, né? Que são feitas a mulheres. Então, assim, é aquela coisa, tipo, sei lá, pra me encaixar, eu vou botar esse outro grupo pra baixo, né? Assim, essa questão mesmo das categorias. É, se já tem poucos filmes, como você falou, com mulheres, se você tira mais isso, aí é que não vai ter mesmo, né? Na premiação, assim. É o oposto do que a gente tá pedindo. Ele falou também a questão ética, né? De você ter categorias para brancos e para negros. Mas realmente o problema não é isso. O problema não é a categoria, é reconhecer as pessoas que estão fazendo um bom trabalho e usar a premiação para estimular, porque acho que muita gente também falou, né, mas pra quê? A premiação é uma coisa pra você dar valor ao que foi feito de bom, independente de raça ou gênero ou algo assim. Mas a premiação, ela tem uma responsabilidade de fazer com que outros projetos caminhem. Então, assim, o diretor, como o próprio diretor de Creed, né, que é um rapaz novo e...
28 anos, né?
Isso, então, assim, se ele tivesse sido indicado ao Oscar, só, digamos, porque eu também não vi o filme, não posso opinar com relação a isso, mas...
Não sou capaz de opinar,
exatamente. Mas se ele fosse indicado e pra realizar outros projetos, você tem o peso de ser um diretor indicado ao Oscar, ou no caso pior desse ano, né, que era o filme, acho que era Straight Out of Compton, que é um filme com a temática negra, e os indicados eram os roteiristas brancos do filme. Mesma coisa com o documentário da Nina Simone. É isso que é extremamente problemático, sabe? Assim, então, as soluções para isso tanto estão na base, mas também são de responsabilidade da premiação. E não é uma mudança de categoria ou uma comparação entre atores como, por exemplo, a Meryl Streep, que é uma exceção, né? Até o fato, pela idade, de ela ainda continuar ativa na indústria, de terem papéis para ela, né?
E que é justamente o segundo ponto dele, né? Que ele fala justamente, gente, a gente não tá pedindo, a gente tá pedindo bons papéis. Eu tenho certeza que o DiCaprio recebe 3-4 papéis bons por ano. E a gente não recebe isso de volta, tá ligado?
Acho que ele cita negros. Quem é que ele cita? O Denzel Washington.
Denzel Washington.
Isso. E Jamie Foxx.
Tem a coisa nos roteiros, né, também, assim, a descrição. Tem um perfil ótimo agora no Twitter, esqueci o nome, mas é que eles estão catalogando descrições de mulheres em roteiros, né? É uma pessoa que faz essa triagem, e aí ele separa os roteiros que ele recebeu e modifica o nome da personagem, acho que pra Jane. E aí todas as descrições descrevem a aparência da personagem como sexy, como jovem. Então, assim, só tem esse tipo de personagem, praticamente. Então, assim, ela é uma cientista que não se preocupa muito com a aparência, mas mesmo assim ela é linda, sabe? Então, assim, você tá sempre escrevendo...
Porque ela é naturalmente linda.
É, pior pra figurantes, sabe? Assim, tem as descrições pra figurantes. Então, no Guardiões da Galáxia, tinha, assim, pra você fazer o papel de alienígena, né, no background, aí homens de 18 a 40 anos, todos os tipos de cortar, os das mulheres. De 18 a 25 anos, modelo acima de 1,70 m, sabe? Tipo, é isso, assim, você reduz ao máximo o tipo de representação que tem. A própria coisa
que... as poucas atrizes gordas de Hollywood só fazem comédia. These wings are made to fly.
Deixa eu só fazer um comentário de lá de trás, na verdade, só um adicional. Porque a gente ficou falando de filme, basicamente, né? Depois varia um pouco, mas... Assim, eu fiz aquele comentário sobre os filmes da Marvel, especificamente, tá? Esse monte de filme de super-herói tá se baseando em obras que eram totalmente voltadas pro público masculino e estão aproveitando o máximo que dá pra deixar mais... pra dar uma melhorada, né, pra hoje. Mas aí, as coisas mais novas que tem, que não são atreladas a isso, tá, tem mais facilidade, né, ter uma liberdade maior de deixar personagens femininos mais fortes e tal. Aí, um exemplo muito bom que eu vejo é de Vikings.
Sim.
Que tem a personagem feminina que eu acho mais fantástica, que é a esposa do carinha principal. Eu esqueci o nome já, faz tempo que eu não
Lagerta,
vejo.
Eu acho.
É Lagerta. É Lagerta. É, aí ela tem outro nomezinho também, mas só, e eu adoro a personagem dela.
Ragnar não é o nome do principal?
Ragnar é o nome do principal, Lagerta é a esposa dele.
Ah,
e assim, enfim, os personagens de Vikings eu acho muito legal isso. A participação feminina é muito mais forte. Inclusive a própria Lagerta é mais... como é que... Ela é Shield Maiden, né, em inglês, eu não lembro como...
Uhum.
Enfim, ela é guerreira também.
Uhum.
E participação ativa total em praticamente todas as batalhas e tal. O máximo que eu encontrei de algum problema que poderia... Alguma coisa que poderia ser reclamada de um personagem já na terceira temporada que... entre aspas, deixa a esposa dele lutar, e aí a questão é mais porque, tipo, ela tava grávida.
Sim.
E aí reclamam com ele e tal. Aí, mas assim, eu não duvido, inclusive, que mesmo assim isso seja levado em consideração depois, seja mais tratado depois. Mas assim,
então, você tem mais liberdade por ser uma coisa material
mais...
original, né?
É, exatamente.
Um adendo também que a gente pode falar nessa mesma linha de pensamento é o próprio Game of Thrones, que ele, apesar de ser retratado no mundo medieval e muito machista, ele tem personagens femininas muito interessantes e com muitas camadas de profundidade.
Eu acho que, inclusive, assim, nos livros, ele usa essa questão da sociedade, né, do machismo daquela realidade baseada na Inglaterra medieval, como, assim, questionando isso, né, ele se utiliza disso pra questionar o papel das mulheres e como elas lidam com esses empecilhos, né? Então, assim, tem muito mais exemplos de que seriam deviantes, né? Então, mulheres guerreiras ou no caso dos selvagens, né? Eles têm uma visão totalmente diferente dos além da muralha do papel da mulher, né? Fazendo uma conexão até com os indígenas, tá?
Até a própria, assim, às vezes nem se colocando na batalha, mas tendo um papel importante.
Sim.
Como a Melisandre, que ela basicamente tá por trás de todas as ações e decisões do Stannis.
Eu posso reclamar da série já? Ou a outro podcast?
Pode.
Fica bom.
A gente aproveita.
Não, porque justamente no caso da Melisandre, né? Eu acho que na série eles pegam características muito interessantes das personagens e reduzem ela a certos aspectos, é como se ela tivesse só uma nota, né? Então, no caso da sexualidade, da sensualidade da Melisandre, é como se ela não pudesse conduzir o Stannis se não fosse através desse apelo sexual. No caso da Catelyn...
Até com relação ao Jon também, que ela se oferece.
Sim.
Pro Jon.
No caso da Catelyn, ela é reduzida à mãe, né? Ela é só isso. Enquanto que no livro, ela é estratégia. Inclusive, eu vi uma análise e eu fiquei tipo, como assim? Eu não tinha reparado, mas acho que na segunda temporada algumas dos pensamentos dela e das falas são transferidas para outros personagens. Então, assim, ela vira decoração de plano de fundo e aquela coisa, lógico que no livro você tem a vantagem de ver pelos olhos dela, mas na série é como se essa complexidade mesmo da personagem, até pela questão de tempo, sim, mas é o que não acontece com outros, né? Assim, muitas das personagens femininas na série, elas são reduzidas a um aspecto só, né? A uma identidade.
Tanto é que eles cresceram bastante no final da outra temporada, a personalidade, assim, deram mais profundidade à personalidade da Sansa e reduziram ela a nada depois.
Até assim, é porque como se fosse a questão da leitura mesmo que eles fazem de certos personagens. Lógico que ao criar a série, os personagens passam a ser deles também, né? Mas assim, eu não vou nem entrar muito, mas a questão da Sansa, né? Que se deixar eu falo o dia todo, mas assim, eu acho que o arco deles... Cala a boca, tá?
O arco deles.
Isso não, vai ficar.
É, vai ficar. Eu acho que eles não. Eles não enxergam como interessante é o dilema dela, né? Na parte onde eles estão, né? Do livro. Então, assim, ficar naquela coisa de o que é que vamos fazer.
Mas, na verdade, no livro, até o último capítulo que saiu, que entre aspas, vou tá aqui muitas aspas no ar. Que vazou, aspas, o capítulo da Sansa, do sexto livro, ela tá realmente aprendendo com o Mindinho, ela tá aprendendo a manipular as pessoas em volta dela. E isso é uma construção da personagem muito mais interessante do que o que eles escolheram explorar.
Isso, só que é difícil de fazer também, né? Não é fácil mostrar esse dilema interno, assim como a caracterização do John é difícil também de fazer em certos aspectos. Mas é uma questão mesmo de direcionamento e até assim, do que valorizar.
Dimensão. O John, você tem essa dimensão dele estar em conflito de tipo, eu gostaria de ter o nome Stark, eu gostaria de ser reconhecido como Stark, mas eu fiz um juramento, eu tenho esse juramento, essa coisa que essa ligação com a Patrulha da Noite.
Exatamente, mas é porque a coisa da honra, acho que assim, na cabeça dos escritores é algo mais rico, mais interessante. Então, a honra masculina, no caso, né? E o fato de ele ser, ter essa coisa de ser um irmão da noite e tal, mas tem diversas, assim, por exemplo, uma personagem que eu gosto muito, que é a Brienne, no final dessa última temporada, ela vai contra justamente a caracterização dela nos livros, assim, de tratar mal o Pod, por exemplo, né, no início, mas mesmo no decorrer mesmo, de ser rude e tal, assim, é a forma como você lê o personagem. E, spoiler, né, mas a questão de ela abandonar o posto pra concluir uma vingança pessoal. Isso não... Ela não faria isso, sabe? Assim, isso dá muita agonia, porque eu sinto que nem um cuidado com certos personagens e com outros não. E esses dilemas também que são... que são tão ricos e que questionam a questão do sistema opressor, né, digamos assim, de Westeros, é riquíssimo, mas vira uma nota de rodapé, né, em relação a certos personagens. A própria Brienne é muito importante nesse sentido, assim, de a figura dela, até visual na série, é o que, assim, eu vejo como muito importante, até historicamente, né, assim, de você ter esse tipo de personagem. Mas é uma coisa mesmo de prioridades. Eles têm certas prioridades.
No seriado, um pouco da relação da Brienne com o Jaime fica meio que implícito aquele leve interesse amoroso.
Uhum.
Só que no livro é muito mais intenso. É uma coisa de irmandade, assim, de honra. Uhum. De tipo, eu tô lhe dando essa espada pra você ter concluído o seu objetivo.
É um trauma de guerra, né?
Assim. E ela se sente impelida a seguir isso aí porque ela fez uma promessa. E ela tem essa.
Mas ela não abandonaria.
Ela é um cavaleiro. Ela não é porque é mulher ou porque é isso ou aquilo. É porque ela é um cavaleiro. E ela se sente na necessidade de cumprir a função dela como cavaleiro.
Duas coisas, assim, na questão da Brienne também, eu acho importantíssimo o papel que ela tem pro Jaime de alguém que ele se inspira, né, assim, a ser. Quando ele volta pra buscá-la, não é só... É justamente, a quebra do clichê da donzela em perigo. Né, porque ela tá com o vestido, né, ele coloca esses elementos, mas não é só isso, assim, ele passa o livro inteiro chamando ela de todos os nomes possíveis, né, e no momento de resgatar ela, ele vê com o nome dela é Brienne, tipo, pra ele, na minha leitura também, o fato do encontro entre eles é o processo, o início do processo de redenção dele, de ser o cavaleiro que ele queria ser quando jovem, que ele se ajoelhou para o rei, né? Então, assim, era aquilo. Ele tem os métodos escusos, né, que ele foi adquirindo com o passar do tempo, mas por dentro ele faz chacota dela, né? Assim, mas ela é um exemplo do que ele aspira a ser. E eu acho que nesse sentido o Martin nos livros ele tem problema sim, mas ele valoriza muito esses tipos de personagens, assim, nunca é uma fraqueza essa questão da honra, de fazer o certo apesar de tudo, né? Então, assim, personagens como a Brienne, como
tá fazendo, né?
Mas assim, ele, mesmo que o mundo esteja contra esses personagens, ele não ridiculariza isso, ele não vê isso como uma fraqueza. Muita gente, não vou citar nomes, não entende o personagem da Sansa, essa questão de sonhar, né, com as histórias e tal, mas a narrativa não a pune por ser assim. Ela expõe os outros por julgar ela dessa forma, assim como o Davos, né? Assim, ele é punido pela narrativa por ter, digamos, princípios, mas até isso, ao mostrar pelo ponto de vista de vários personagens, inclusive esses, ele tem como dar um panorama maior e, na minha opinião, mostrar certas características como forças, né? Assim, a Brienne, ela é ingênua, mas ela não dá mole, assim, pra tudo, né? Ela tá aprendendo a desconfiar, só que num mundo que precisa disso, isso não é um problema por si só, sabe? Assim, é só o que você precisa dosar. O arco da Sansa, pra mim, assim, é um pouco disso também. Digamos, os poderes que ela tá adquirindo, como eles podem ser usados de outra forma, né? Então, assim, não é que ela seja também inerentemente boa, mas imagine uma pessoa com a astúcia do Mindinho e a estratégia da Catelyn, por exemplo, que ela não poderia fazer pra, nos bastidores, avançar socialmente, né? E no processo ajudar outras pessoas.
Justamente que o Martin explora, só, tipo, sim, tem personagens femininas fortes, mas é justamente o que eu também já tinha falado, que existem personagens que não deixam de ser femininas porque sim. são fortes. A Brienne deixa, sim, porque a história dela é diferente. Mas, por exemplo,
ela
a Daenerys
deixa de ser mulher mesmo, tá entendendo?
A Daenerys, ela tem uma posição, ela se colocou numa posição de líder, ela se colocou frente ao irmão dela que se sentia dono dela, e sobre todas as pessoas que se sentiam donos dela, ela se colocou acima disso, e no livro ela é uma menina de 14 anos. E ela vai crescendo como personagem, como líder, e ao mesmo tempo ela tem as suas dúvidas, ela tem as suas dificuldades de
fragilidades também, né? Porque esses personagens fortes não têm permissão de ser.
Ela não sabe lidar com certos sentimentos dela, tipo, ela é uma menina, eu gosto daquele cara, mas eu sou uma rainha, como é que eu vou lidar com isso, entendeu?
No caso dos livros também, na Daenerys, a própria sexualidade, como é explorada, né? Então, é um aspecto da personagem que acaba se perdendo também, mas, como você disse, por ter muitas personagens femininas, você tem uma gama de representação muito grande. Então, personagens que são mais femininas, que são menos, que... ver isso como algo natural ou como uma arma, mas, por exemplo, a própria Arya, ela tem essa mesma coisa da Brienne, de não é que ela rebaixa, por exemplo, a Sansa por ela ser mais feminina. Ela gostaria, talvez, de ser assim, porque é o que é esperado naquele mundo. Mas não é o jeito dela. Mas, por exemplo, na série, eles, vez por outra, colocam assim, uma frase desse tipo, de uma mulher... denegrindo outra por ser mais feminina, né? Então, assim, eu não sou como as outras. As outras meninas são bobas, né? Só se preocupam com besteira ou algo assim. E isso acaba naquela velha história da oposição, e não de que existem várias formas de ser, né?
Até a própria Cersei, ela meio que assume isso pra vida dela, né? Porque ela queria ser tão importante quanto o Jaime, por exemplo. Ela queria
Por ele ser gêmeos,
né? Ela queria ser herdeira do nome Lannister, mas ela não pode. Ela tem que casar com outro cara.
Ela bota fogo no...
É, e no caso é, da série, tem análises bem legais nesse sentido de... É assim, tanto a forma de lidar com o trauma, quanto de lidar com essa opressão, né? Então, assim, E é legal isso, assim, de ver as personagens enquanto pessoas mesmo, né? Então, assim, o gênero faz diferença, mas eles têm permissão de serem pessoas. Então, ela reage sempre de forma agressiva, paranoica, né? Assim, mas... Por toda a história, não, isso não desculpa quem ela é, mas você tem a oportunidade, por exemplo, de quando, enquanto a Sansa tá em Porto Real, de ver como elas reagem a esse tipo de abuso, né? Então, assim.
Aí, por exemplo, a Sansa, ela, concluindo só, uhum. O assassino, ela levou, tipo, ah, eu sou mulher, então eu vou usar minhas armas de mulher pra conseguir chegar onde eu quero. E uhum. Foi isso que ela fez, ela não negou quem era ela e a posição dela no mundo. Ela não foi contra o que era esperado dela. Ela uhum. só se aproveitou melhor disso.
Dos privilégios, né, que ela...
Como a Sansa. Sansa não tinha essa visão de que eu quero ser mais do que isso. Ela iria ser o que, ela, uhum. que era esperado dela e acabou, né? Ia viver o sonho dela.
O sonho dela foi quebrado.
Foi destruído completamente. quebrado.
Mas ao mesmo tempo ela não... o que eu mais gosto nela, assim, pessoalmente, é essa questão de não quebrar. No universo de personagens que estão sempre em situações extremas, na situação onde ela estava, o fato de ela não enlouquecer mesmo naquela situação é... E eu acho que o Martin expõe isso pra gente como uma força. Diferente, por exemplo, da Arya, que tem outras forças e tá aprendendo outras habilidades, mas eu sempre penso isso. Se fossem situações inversas, a Arya não sobreviveria em Porto Real. A Sansa, ela foi resgatada, mas ela ter se mantido ali é uma vitória, né? Assim,
é uma força psicológica.
É, e a questão, isso, e de observação, né? E de saber, justamente, como você falou da César, saber o seu lugar, manipular as pessoas através disso, mas justamente, no caso delas duas, com intuitos diferentes, isso. Né? Então, assim, a Cersei quer esse poder também, né? Assim como o Tyrion. Muita gente também, às vezes, até infantiliza o Tyrion em certos aspectos com relação a isso, né? Mas, assim, essa sede pelo poder é algo que, por exemplo, o Jaime já não tem, né? Ele não quer nada disso. Até, talvez, por ter sido oferecido a ele e foi negado a ela, né? Uhum. Então, ela tem todos os problemas e tal, mas é legal ver uma personagem assim. Eu adoro também as coisas do vilão. De ser um vilão bem construído, né? E o Martin tem vários, mas...
Todos eles têm motivações bem claras, né?
Sim, exatamente. E no caso dela, é isso, ela é vítima, mas ela é uma abusadora também. E ela...
Ela é oprimida e opressora.
Oprimida e opressora, e ela é conivente com o sistema. Ela quer se encaixar, na verdade. Enquanto a Daenerys, por exemplo, quer, de certa forma, quebrar, ó, certo?
Os grilhões!
Os grilhões, exatamente.
Os paradigmas.
Olha aí.
Os paradigmas, né? Então, assim, cada um quer uma coisa e pronto, uma análise linda que eu vi também, que ele tava falando dos personagens masculinos, né? É como o Mindinho se apropria da percepção que as pessoas têm por ele ser pequeno, magro, não ter uma
pobre, né?
Não ter uma força, né, digamos, física. E ele se apropria disso, né? Assim, ele se preocupa com a forma de se vestir. A profissão dele é, digamos, feminina, no sentido que é dos segredos, né? E da fofoca. Porque aí ninguém nunca vai pensar que ele pode ser mais do que isso. Todo mundo subestima. Ele utiliza justamente a percepção das pessoas sobre ele contra elas, contra esse sistema. Mas a mesma coisa da Cersei. Ele quer fazer parte disso, porque foi negada a ele, né? Então...
E ele tá usando isso também em favor dele, porque ele percebeu que, tipo, aí eu não tenho o poder propriamente dito, eu não tenho grandes propriedades, eu não tenho um grande título, mas eu posso adquirir o poder através do conhecimento. Eu posso conseguir informações suficientes a respeito de várias pessoas realmente importantes que eu vou poder manipulá-las em cima disso. Então, meu poder vai ser esse. Eu vou ter um poder indireto através dessas pessoas.
Falando de outra adaptação pra série, né, que também tá tendo essa sexualização das personagens femininas, eu tô acompanhando The Walking Dead, tanto nos quadrinhos como na série. E eu tô vendo isso muito desesperadamente na... Hã? Por quê? Porque eu posso.
Tudo bem.
Poder falar mal.
Tipo, eu gosto muito da personagem da Michonne nos quadrinhos. É uma personagem muito sexual, muito independente, uma mulher assim, de vontades. E na série, ela tá sendo transformada muito no...
Spoiler!
Mãe, tipo, estão explorando muito a questão. Eu vou dar pra dar spoiler, né?
Já deixa eu ver. Esse podcast vai querer sair daqui a 8 meses?
Vai querer nem isso, mas vai ter acabado os livros de Game of Thrones.
Vai ter acabado o podcast.
Então, estão explorando muito mais a questão do sentimentalismo dela como uma mãe, né? Que perdeu o filho e tal. E estão colocando ela como uma mulher que busca encontrar isso novamente. Que agora, quem tá assistindo deve saber o que eu tô falando, que ela tá sendo uma mãe substituta pra personagem X. Aí. Ela e o Lee estão se pegando. E ela tá sendo a substituta da Andrea. Nesse relacionamento amoroso, que é bem famíliazinho. Nos quadrinhos, ela é uma mulher que já chega, já pega o homem de outra mulher e vai lá e faz
um. Nos quadrinhos, ela é uma ninja.
Ela é massa.
Samurai, elfo, guerreiro, mago, tá ligado?
Ela é tudo, aquela mulher é tudo. Adoro aquela personagem. Só que pronto, aí eu tô vendo, eu não sei se é por conta da censura ou se é por essa ideia de divergir mesmo dos quadrinhos. Estão tirando essa sexualidade dela, mas estão tirando de todas as personagens. Tanto a Laurie no começo da série, se a gente for pensar no quadrinho, ela não sabe se o Rick tá morto ou não. E ela lá, porra, fim do mundo, tô aqui carente, pá. Vai lá e transa com o Shane doidão. Ela dá uns pega no Shane, se arrepende e tal. Mas ela não sabe se ele tá vivo ou morto. Na série de TV, eles colocaram como se ele tivesse dado certeza a ela de que ele tava morto e tal. Então seria mais uma motivação de carência. Tipo, pra tirar mais ainda a questão do desejo sexual da mulher. E eu acho que pra compensar essa... de sexualização, estou tendo que criar uma personagem feminina forte, que é a Carol, que nos quadrinhos ela é super carente e suicida. E na série ela tá sendo uma mulher que vence esses problemas de violência, né, dentro do casamento, violência...
Fazendo biscoito de chocolate e matando pra
caramba. É, batendo pra caramba ainda, mas ela não é sexual. E todas essas questões que estão sempre na televisão, eu acho que é a mídia que mais atinge a população, é sempre a sexualização dessas pessoas.
Certa dificuldade dos roteiristas de contrabalancear, né? Força feminina e sexualidade feminina.
Mas isso é possivelmente pela falta até de roteiristas femininas, tá entendendo? Tipo, se a série é só escrita por homens, querendo ou não, você se prende a estereótipos, por assim dizer, que os homens têm em relação àquilo. É muito difícil, assim. Você pode escrever bem, não tô dizendo que é impossível, não. Tô dizendo que é muito mais difícil.
Que é mais uma vez que eu ressalto a importância da personagem da Trish Walker, que ela tem todos esses parâmetros aí. Ela é feminina, independente, ela tem as suas relações amorosas do jeito que ela quer. Então, existe a possibilidade de fazer um personagem assim.
A própria Jessica, assim, a questão do sexo casual, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Assim, é porque é outra conversa também, mas a sexualidade feminina é muito observada.
Tabu, né?
Assim, isso, ou você é puritana demais, ou você é vadia demais. Então, acho que os outros têm um pouco medo mesmo de explorar isso, né? Assim, como algo mais amplo. E no caso que o Momo falou, eu tava vendo um vídeo ontem também que fala um pouco sobre isso, que é a questão também, assim, dentro das discussões feministas e de representação, tem uma diferença muito grande também entre a representação da mulher negra, né, e de outras etnias. Isso, e não só isso, Thiago, mas assim, também da questão da sexualidade mesmo, dessa coisa de ser, como se fosse a mulher branca como frágil, né, justamente, e eu não tô sabendo explicar com propriedade, mas
eu tô conseguindo entender.
Sabe, assim, tem diferenças também. Por exemplo, a personagem mesmo da Furiosa em Mad Max, ela, por ser interpretada pela Charlize Theron, tem uma diferença, por exemplo, se ela fosse interpretada por uma atriz negra, por exemplo. Aquele papel, aquela fúria, aquela força, ela é esperada até, sabe, de personagens negras, enquanto, por exemplo, papéis como cientistas, como mocinhas mesmo, né, não são tão atrelados nesse aspecto. Então, quando a gente fala de representação, é bom também dar essa diferença. Assim como quando a gente estava falando lá no começo no Japão, né, como isso é mostrado. Então, assim, tem certos grupos que eles são naturalmente sexualizados. Então, um personagem que não tenha isso, ou que isso não seja o foco, ele pode ser positivo também, sabe? Mas porque tem mais coisas envolvidas.
Eu acho até que a gente pode falar mais um pouquinho sobre o Mad Max, né? O Estrada da Fúria. Porque ele foi primeiro, acima de tudo, né? Ele foi um filme extremamente polêmico ano passado.
Pegando o gancho aí do Oscar, né? Que foi agora há menos de 3 meses.
Exato.
Galera,
lembrando que é o Oscar 2016, não 2019.
Não, confundi.
Exato. Então, assim, a gente pode. Que se chegou ao ridículo, eu juro que eu não sabia. Associação de Homens repudiou o filme. Ah, eu nem sabia que isso existia.
Existe uma associação de homens.
Não, é importante porque a gente realmente é muito injustiçado.
Então, assim,
sai da minha nave.
Então, como diria aquele em Friends, tá ligado? Você está roubando meu ar, meu vento. É assim, é um filme que alguma associação de imbecis, tá ligado? Teve a pachorra de dizer que devia ser boicotado porque a Charlize Theron, a Furiosa, ela aparece mais, ela mata demais e ela toma tempo de tela do Tom Hardy.
Ai, que chato.
E detalhe que isso foi na época do trailer. Era uma reação ao trailer. Sim, porque eu acompanhei, né, essa polêmica toda. De certa forma, eu também fui assim, botaram mais lenha na fogueira, sabe? Pra aquela coisa, a mesma coisa que aconteceu agora com Star Wars. Assim, teve um que chama backlash, né, assim, uma reação negativa, mas a reação positiva seria muito maior, né? Esse pessoal faz muito barulho, mas é pouca gente, assim. E essa crítica, justamente, foi na época do trailer, sabe? Assim, que ele tava aparecendo muito pouco e que por isso o filme provavelmente ia ser ruim e tal, por conta disso, tá ligado?
Ah, lógico, a lógica é impossível retirar o quão genial foi essa análise. Mas assim, eu tive o prazer de assistir Mad Max numa sala que preste, com áudio perfeito.
Faz, né? Inveja, faz.
É, não, não foi assim, eu não fui, sei lá, vamos botar uma cidade genérica. Vamos botar uma cidade genérica e vamos dizer um nome genérico de uma pessoa. A cidade pode ser
Springfield.
Campina Grande. E a pessoa genérica que vai assistir poderia ser, deixa eu ver, Olga, por assim dizer, um nome genérico. Não, mas assim, sem
Olga, pretensão. Né? Minha amiga Olga.
Aí, eu tive um prazer. E assim, o filme é excepcional, é genial. E assim, além disso, quando você para pra analisar ele minimamente, é que você percebe assim, o quão bem ele foi construído. A gente tava falando um pouco mais cedo, eu não lembro se a gente falou isso gravando, que era justamente a cena dos tiros, né? Quando a Furiosa vai matar o cara com o Max, ele dá 2 tiros, ele erra os 2 tiros, e ele passa, tipo, sem reclamar nem nada, ele só passa a arma pra Furiosa, que tava olhando pra cara dele, enquanto ele fazia merda, e ela mata o cara, assim, e, tipo, não houve uma disputa de poder, não houve uma diminuição dos personagens, ou pro aumento do outro, ele simplesmente foi, tipo, foi simbiótico, foi uma forma de duas pessoas trabalhando juntos. Então, assim, quando eu escutei muita gente dizendo, ah, não é o filme do Mad Max, é um filme da Furiosa, Não, é um filme daquele universo, onde o Max, de novo, ele é um observador desse universo, né? Desse mundo.
É, ele é um outsider, ele sempre é um outsider.
Exato, e assim, é porque as pessoas se acostumaram a o personagem principal, ele ter a interação máxima. Tipo, os problemas surgem, chegam até ele e ele resolve. E dessa vez não, era um problema tão grande, um problema tão forte, que assim, só a união de dois personagens seria necessário, assim, né? Pra resolução desse problema. Pode falar.
Não, assim, a construção também do roteiro, né? Um roteiro mais visual, mas, por exemplo, o George Miller fala que ele teve essa ideia de um resgate, né, dessas mulheres. Ele primeiro pensou nisso, e aí depois disse, não, mas elas não podiam ser levadas, roubadas, né, por um homem, porque isso passaria o oposto da mensagem que eu quero.
Exato, então, seriam donzelas em perigo de novo, salvas por um...
Seria uma disputa entre homens por aquelas mulheres, né? Então, assim, ele...
Que já tem um papel meramente reprodutivo, né?
Exatamente. Então, assim, é muito interessante a criação mesmo da personagem dela por isso, assim. E isso é que é legal. Não é só uma questão de representação. É o que é melhor pra esse roteiro? O que é que eu posso fazer de diferente nessa situação onde eu quero criar? Tudo bem que ele passou 10 anos, né, pra fazer o filme, mas ele teve uma preocupação, ele chamou uma consultora pra conversar com a...
Ele não comprometeu o final do filme pra se lançar mais cedo ou não, ele manteve a integridade do filme.
Uhum. E ele, enquanto estava filmando, contratou uma moça, esqueci o nome dela, mas que ela trabalha com vítimas de abuso sexual na África. Ela tem um livro, eu acho que é Monólogos da Vagina, é uma peça de teatro. Assim. E ela foi pro set pra ser a consultora, pra conversar com as noivas, conversar com o pessoal, assim, pra que fosse o mais real possível a situação e os traumas e tal. E o que eu acho mais legal é isso, assim, por exemplo, em relação à questão de estupro mesmo. Não é não falar sobre isso, é a forma como você fala, de que forma você mostra isso e da perspectiva de quem, sabe? Assim, então, e o próprio arco mesmo dos personagens, o arco do Max é se conectar com aquelas pessoas, se importar de novo, né? E o arco da Furiosa é aquela coisa da redenção. Mas também, o ponto mais bonito, assim, do filme pra mim é o momento que eles decidem voltar. Porque é aquela coisa, assim, dentro daquela história faz sentido, mas no mundo real também, sabe? Assim, é isso tudo que a gente tá falando, esse sistema... O sistema é foda, né, parceiro? Tudo isso, você não tem como fugir. Tem uma hora que você tem que enfrentar. E a cena mais bonita, assim, é 12 mulheres em tela e todas elas têm nome. E velhas e novas, tá ligado? Quando que você vê isso? Quando você vê isso num filme de ação? A gente conversou, né, o Thiago, sobre a... Eu não sei falar o nome dela. A Angarad, que é a líder, a loura. E aí até isso, assim, a morte dela, que é outro clichê, né, de certa forma, que é quando você mata uma personagem, né, feminina, que tem uma relevância para o protagonista, pra avançar o plot. Mas até isso ele faz de forma delicada, assim, a morte dela é por uma consequência da ação dela. Ela usa o próprio corpo como escudo, e o fato de o Max ter atirado nela antes faz com que ela caia, mas assim, dá aquela sensação de perigo, né, de que realmente tudo pode acontecer, mas também que ela era a que impulsionou as outras aí, então ela se torna um mártir para as outras, e a relevância dela é, naquele momento, é para as moças, né, para as mulheres. Exato. E não para o Max.
Exato, ela não é o sacrifício pela vingança e tal, é se transformar num mártir mesmo, assim, tipo, olha, eu me sacrifiquei até aqui para a gente fugir, não desistam por causa disso.
Uhum. Porque elas estavam em dúvida, né, então...
Exato, exato.
Depois disso, acho que a Shido tenta sair, que é uma reação também, é comum, né, tipo,
até porque a Angara era a líder. Peter, né? Era ela quem tava absorvendo as dúvidas, né, dos outros. Então, a partir do momento que ela morre, lógico, né? Você perdeu o seu líder, você tem esse direito, né, de fraquejar, né?
E de que a opressão, ela tem seu lado confortável também.
Exato.
Né? Tipo, a Furiosa fala, pode tudo, aqui fora tudo dói, pode se acostumar, porque, mas assim, mas pelo menos é liberdade, né?
É quase como em Matrix, tá ligado? Você quer viver na mentira ou você quer continuar na verdade, né? Por mais que ela doa, por mais que ela seja desconfortável.
Uhum. E no filme de ação, cara.
No filme de ação, pô, porque ele tem muitas camadas. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive and keep on surviving. Vamos encerrar? A gente vai fazer o seguinte. Cada um diz uma personagem, tá ligado? Que, tipo, sem precisar grandes explicações, só dizer uma boa personagem que vocês acham do, tipo, de qualquer canto, de qualquer mídia.
Wait, hold!
Deu um branco agora!
Ai, cara, peraí. Ou pode ser uma obra, né?
Pode ser uma personagem. Eu já tô com a minha na cabeça aqui.
Okay.
A minha vai ser uma simples, vai ser mega tranquilo, mas é porque ela envolve muita coisa que eu gosto, que é a noiva, de Kill Bill.
Sim.
Tá, que é, de novo, um filme de ação com uma personagem feminina. Uhum. Tipo, ela é mãe, mas ela não deixa a feminilidade dela aflorar, tá ligado? Assim, não aflorar. Ser o principal destaque, tá ligado? É um filme de vingança.
Ela não é só isso, né?
Ela não é só isso. Ela tem trocentas mil camadas, tá ligado? Uhum. Então, assim, eu vou falar do Kill Bill. Kill Bill não, né? Da noiva.
Por mim, eu falaria de uma das minhas séries preferidas de todos os tempos, que é a Gilmore Girls, que não é de ação, não é feito pra homens, mas ela mostra muito mais de mulheres do que muitos outros filmes e material feito pra mulheres. Mostra insegurança, mostra dificuldades, mostra independência, enfim. Uhum. É bem mais edificante do que outras coisas que saem por aí, tipo Sex and the City, por exemplo.
Eu já tinha falado, né, da Lagertha, do
Vikings. Ah, sim, sim,
Vikings. Mas só que eu queria mencionar também a Sig, que também é um personagem bem legal. Assim, no geral, a série ainda tem bem mais personagem masculino do que feminino, então ainda tem esse problema, mas eu acho que a série faz um ótimo trabalho de mostrar bastante voz nas mulheres, sabe? Também faz parte da cultura, né? Eles aproveitaram isso muito bem no seriado, mas assim, as personagens eu acho muito legais. Pode ser que tenha personagens mais legais em outros lugares, mas assim, eu queria mencionar a Sig especificamente porque ela tá mais pra mãe, assim, também, mas ela tem um lado meio político e tal. E eu queria mencionar ela especificamente porque eu duvidei da personagem dela em relação a uns detalhes. Comentei isso no outro podcast.
Sim.
Amigo e rival.
Amigo e rival. Mas só que logo depois a personagem fez uma coisa totalmente diferente do que eu tava achando da personagem dela. E eu fiquei me sentindo culpado. Mas a Lagertha é fantástica.
É difícil escolher um assim. Acho que David poderia trazer todos. Assim, teve Patrine, teve Guerreiras Mágicas.
Eu não falei de Patrine.
Tem. Eu posso ter uma heroína também. Ai, meu Deus. Tipo, deixa eu ver. De Tarantino também, que tem um filme bem legal, que é Death Proof, que é...
Sim, a prova de morte.
É bem legal. Mas o personagem mesmo, agora, eu acho que eu tô curtindo muito a Carol, e essa transformação que ela tá tendo na série.
Vovó dos biscoitos.
Sair dessas memórias de abuso e tal, e se tornar uma personagem que tá ajudando uma comunidade a se criar em meio ao caos. Entendeu? Uma personagem ativa e que soluciona coisas e tem uma opinião. Tá ganhando muito espaço na série, eu tô gostando bastante.
Então, eu fico sentindo que eu vou trair alguém. Olga! Tá?
Ela vai mencionar a Olga.
Não, é um personagem histórico, não foi. Eu sinto que eu vou trair alguém se eu escolher, assim. É muito difícil.
Não, mas tem essa não. Eu tô escolhendo. Eu não tô falando nem da Casca de Berserk e nem tô falando da Ellie de Last of Us. Eu sinto
que... Ai, Thiago! Aí tá ainda me vem com a Ellie. Ai, meu Deus. Então eu vou roubar e vou falar, deixa eu ver, de uma série que tem três personagens fortes numa equipe, né? Que quem tava discutindo também, assim, de não ser só um, que é Firefly, que na equipe da nave a gente tem essas três e cada uma delas tem arcos diferentes e tem momentos também, né, de força e de fragilidade. Acho que a minha
favorita é a... Ah, acho que... Eu esqueci o nome dela, não. Acho que é a...
Realmente favorita.
Não, mas é...
É a que é a piloto?
Não, é que é a mecânica. É a Kate, porque justamente ela é super, assim, meiga e feminina e tal, e tem essa profissão bem masculinizada, assim, de certa forma, e é aquela pessoa que tá sempre de bom humor, assim, e a Kate ainda falando antes, a relação dela com a sexualidade dela é ótima também, sabe, assim, tipo, no, naquela nave, assim, com... Eles são meio cowboys, assim, né, tipo, ela abertamente fala, assim, sabe, de sobre sexo e tal, então eu gosto muito dela, porque justamente é algo que você dificilmente vê, o episódio que é um dos mais, que conta como cada um chegou, né, na Serenity, é o arco dela, assim, é chegar simplesmente pela aventura, sabe, assim, eu quero ir pra conhecer o universo, então, e ela que resolve tudo, ela é o Scott da Serenity, assim, tipo, vive aos pedaços, e se não fosse por ela, eles não iam pra canto nenhum. If you wanna be my lover.
É isso, né, pessoal? Muito obrigado
mesmo,
aí.
Ninguém vai falar de Winry, ninguém não, vai falar
ai,
da...
para, velho!
Então, pois é.
Menina.
A gente tem que fazer um segundo podcast falando só sobre os personagens mesmo, tá entendendo? A discussão meio que começou diferente do que a gente pensou que ia ser.
Ninguém vai falar da Olivia Armstrong.
Não, ninguém vai... Ah, meu Deus! Meu amigo, eu não estou falando de muita gente que eu queria falar, tá ligado? Momo me lembrou de Guerreiras Mágicas, chega a dar uma dor.
Como é o nome daquela de Senhor dos Anéis?
Vamos falar de
Sakura. Elwin.
Ninguém vai falar de Elwin. É isso mesmo.
Caraca, não. Enfim, a gente vai... A gente praticamente não falou de personagens na literatura. A gente foi muito...
Sim.
Então, assim, fica a promessa, né? Pro próximo.
Nesse sentido também.
Daqui pra 2034.
Já é depois do meu projeto Verão Monstro 2032.
Isso.
Enfim, pessoal. Muito obrigado pela participação, principalmente das nossas convidadas. Né, Momo e Olga. Valeu mesmo. Vocês têm algum blog, alguma coisa que vocês quiserem deixar? Não?
Não.
Algum nick no
Facebook? Mas tem um Facebook. Conta.
É teu Twitter.
Eu tenho e-mail.
Espero chamar vocês de novo, então, pro.
Acho que pode ter endereço para cartas.
Né? Não, isso aí andou não, porque né, tem gente doida aí.
Então, assim, valeu, pessoal. Então, até a próxima. Tchau.
Tchau. Eu tava pensando aqui que, tipo, quando o podcast sair, já vai estar melhor a situação das mulheres da mídia.
Aí vai ser no Senado, tá ligado? Quando esse podcast sair, já vai ter maioria no Senado, nas prefeituras, tá ligado? Vai ser bacana, vai ser uma época bacana de se escutar isso.
Salário igualitário e tá? Tal.
É, exato, todos os Paranauê.